Santa Periquita do Bigode Loiro.
Show da Periquita. Foi ele.
Acerte o seu aí.
No Cocoruco do Pagode.
Arredondo, meu.
Arredondo, seu. Muito bem, estamos de volta. Show de imitações. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês?
Excelentemente.
Tudo certo? Como é que está a nossa turminha? Turminha boa. Cadê a nossa plateia virtual?
Catiagra.
Tá? Aí, ó. Canal do Mantena está lá, ontem uma senhora lá, ele está botando, fazendo graça.
Marofa.
Fez ali uma graça, o Mantena. Que não, o Márcio, a Kátia Agra está lá. Temos também pessoas fantásticas, Batata é Brasa, ou Batata é Brocha.
Um clássico.
Um clássico brocha.
Dona Saldir,
é a ala brocha do programa. Pasteleiro Selvagem também faz parte do Max Viril. Max Viril, Max Viril.
Você vai fazer no final do ano o campeonato Max Viril.
Campeonato Max Viril.
Com Max Viril e sem Max Viril.
É isso aí, nós vamos dar um ano inteiro de Max Viril aí pra ala brocha do pano. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado, esse programa é pra vocês aí. Como é que vocês estão, meus adoradores de moluscos? Tudo bacana? Tudo certo com vocês? Estamos de volta com mais um birrento programa Pânico pelas cordiais plataformas da nossa Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais alegre e divertido que quebrar a clavícula seca e fumaceira na Amazônia. Coisa horrorosa tá acontecendo.
Ah,
tá
feio.
Ninguém tá falando.
Ninguém. Não.
Só
ninguém
o Alok.
Tá falando.
A Greta sumiu.
A Greta desapareceu.
Cadê o Leonardo DiCaprio?
Leonardo também está...
Está calado.
Está fora. Ó, tô com um fio aqui, ó.
É da Enel.
Senão vai dar azar, pô. É o fio da Enel.
Você vê que não pega direito.
É Enel ou é Enel?
Enel é Enel.
Enel.
Você
Enel.
Tem razão. E é uma empresa italiana, não?
Isso.
Meu duro.
Mas arrumou aqui o fio da Enel?
Ó, roubou.
Boa. Muito bem, então vamos falar dessa trolha que está acontecendo no Amazonas com a nossa querida ministra Marininha Silva.
Boa tarde, Emílio, e a todos da bancada. Desculpe minha fraqueza e debilidade, mas hoje só me alimentei com 2 colheres de maisena e uma bolotinha de cocô de cabrito. A minha Amazônia está em perigo, Emílio. É tanta fumaça que parece que o Marcelo D2 está fumando uma bucha do tamanho de uma sequoia. O Salles já matou as girafas e os coalas. E agora é culpa de quem? São tantas queimadas que estou com medo de pegar fogo nas minhas perninhas que parecem 2 gravetos. Estou tossindo tanto com essa tosse, com essa fumaça, que outro dia coloquei meu pulmãozinho pra fora. A floresta está mais seca que a minha língua. Salvem a Amazônia, salvem os seres da floresta, salvem o chá de pau ruivo que o Sam adora. Agora vou me recolher, pois estou só o cabo da vassoura. É com vocês, salvem também os índios, que o Gueré não gosta.
Salve.
Muito bem. Gueré, tem show?
Não tenho show, só tenho show dia 2 de dezembro, especial final de ano, mas ainda não está à venda. Mas vai ser um show bacana.
Pode contratá-lo para eventos de final
do
ano.
Pode contratar.
Não, mas ele é muito chato para contratar. Não, é melhor não.
Ele quer um cachê muito bom.
Ele é muito exigente.
Mas segue no Insta, então.
Pode contratar.
Pera, mas deixa eu falar. Pode contratar, mas não vim com evento chato.
Olha lá,
o que é evento bom pra você?
Não, evento bom é que eu chego lá, faço o show e vou embora direitinho.
E não conversa com a turma.
É, não tem, não vim...
Interação, almoço com o CEO, você não gosta.
É, almoço é os caras que querem que eu faça o show no almoço.
Pode pedir pra não falar tal tema, pode?
Não sou a Carmen Miranda. Pode, passa o tema, eu faço o show direitinho, bonitinho, com o que você quer.
E o Instagram?
O Instagram é @FábioGueré, bonitinho.
Tem
muito bem.
Camisa.
Então agora, senhoras e senhores, vamos falar de filmes. Vamos falar de séries. Vamos falar com aqueles homens que ganham mesada e são criados com a farinha láctea.
É maravilhoso.
Linhagem Geek, o Homem-Aranha do INSS, André Alba.
Show do Alba.
Albreza. Show do Alba.
Velhos tempos.
Eu, Betão.
Tudo bem, Zuzu?
Parabéns aí. O crescimento do Linhagem Geek.
Muito
está
obrigado.
Exponencial.
Lindo trabalho nas redes.
Lindo trabalho. Já passou os 300 mil inscritos.
Tá com 315. A meta era 300 mil até o final do ano.
Merecido. Então,
graças ao programa aqui também, ao nosso trabalho, deu tudo certo, todo mundo ajudando. Peço para que você se inscreva lá no canal Linhagem Geek, que tem o site também, www.linhagemgeek.com.br. Tem uma discussão legal, Emílio, que aconteceu com os Simpsons.
Opa.
clássico Simpsons, tinha uma cena clássica e tradicional do Homer enforcando o Bart.
Oh, é um
certo. Com o Matt Groening, o criador.
Exatamente. Piada memorável.
É uma piada memorável, só que agora não vai mais ter esse enforcamento porque os tempos mudaram. Até no próprio desenho, teve um personagem que chegou e perguntou pro Homer, né? Ele fala que estrangular o menino deu resultados, mas agora não vai mais fazer isso.
O novo vizinho, né?
Porque os tempos mudaram, Zuzu. Então
mas quem,
não vai...
quem é o cara que determina isso pro Matt Groening, pro criado, pra Fox, sei lá, de onde é o Simpsons?
A Fox é da Disney.
Ah, tá certo.
Aí você já sabe
ou seja,
todo.
Então a Disney sabe... ela é o grande problema da humanidade, na sua opinião.
Não, a Disney é um grande problema do entretenimento.
E imagine o Tom e Jerry, então. Tem que ser não, mas proibido já... pra 18 anos. Vai ter que ser.
O mas
Tom
é que assim, olha lá, essa cena.
Ué, é
isso aí.
É um clássico.
Isso aí não vai mais existir, Emílio, porque o politicamente correto tá muito chato.
Tá certo.
E atrapalha.
Tá certo. Eu acho que é
a
progresso.
Incentiva a violência.
Eu acho que
incentiva a violência.
Eu também acho, eu concordo. Eu acho que tinha que tirar o Simpsons.
Agora vai acabar a guerra.
Exatamente. O ser humano evoluiu muito. A gente vê através do que está acontecendo no mundo. E outra notícia legal, Emílio. A série The Reacher, que foi exibida pela...
Série boa é A Terapia.
Não assisti, bom.
O Emílio recomenda, muito boa.
Da Amazon. Amazon.
É Amazon Prime.
É uma série alemã, né? Baseada num romance alemã, muito boa. Não é esses filmes aí que vocês ficam indicando.
Verdade.
Filmes fracos.
De Chabislau,
esse filme é alemão. E assiste em alemão.
É sério.
Sim. Assiste em alemão.
Sem legenda. Que é pra não entender mesmo e ver que é bom.
Assiste em alemão. Então tá. Então vai lá e assiste e não me enche o saco. Se você quiser, você assiste. Se você não quiser, você não assiste.
Tá certo.
Assiste lá o Mussum e o Claudinho e Buchecha. Claudinho e Buchecha que é bom.
Eu tenho que validar aqui que as dicas dos dois senhores, tanto o Emílio quanto o Samir,
o cara já nem viu e já tá falando mal.
Eu não falei nada.
Anthony Hopkins, eu falei que eu não consigo assistir em alemão. Isso que eu falei.
O áudio em alemão.
É a língua original, pô.
O áudio em alemão. Original.
Sabe o que eu assisti ontem e eu tenho que concordar com o senhor? O
que você viu?
Eu assisti Sly.
Ah, sim, o Stallone.
Acabou. Stallone. É ruim. Eu queria pegar o Stallone na porrada.
Aqui não. Calma, porcaria.
Mas é a série do, do Netflix.
Documentário.
É o doczinho. Mas, puta, mas se eu pego ele aqui...
Calma, Guilherme.
Muito ruim.
O que tá acontecendo é o seguinte. Esses caras pagam pra fazer um documentário deles. O Rambo brasileiro.
Isso é maravilhoso.
Olha o Rana ali. Olha o Rana. Cláudio Rana. Uma salva de palmas pra Cláudio Rana. O Rambo
brasileiro.
Deixa eu falar sério.
O Rambo brasileiro.
O Magal lá também, magro.
Todos esses documentários que tem agora dele, o cara paga... Sim.
É uma auto-homenagem.
Então é ruim.
E ninguém vai fazer, ele quer guardar um legado.
O que mais?
Documentário bom é não autorizado.
A terapia, eu tava vendo, chamar Terapia de Sebastian Fitzek.
Isso aí.
Que é o escritor que vendeu 8 milhões de
livros. É um romance.
É muito bom.
Mas é um best-seller. Esse
Não, mas o
adaptado.
Conseguiu fazer a série muito boa, baseada nesse romance.
Mas
muito
série que tem que prestar atenção.
E tem outra boa também, que é um nome longo aí, que eu não lembro.
Ah, então assisti a série.
Que é da Netflix, que é um da guerra, da segunda, que tem uma cega. Da ceguinha. É? Cegueta com rádio. Quem gosta de rádio? Uma ceguetinha.
A cegueta.
Não é a cegueta. É a luz.
Toda a luz que não podemos ver.
Boa série também.
E falando na Prime, Emílio, a série The Reacher, que é uma boa série, uma série de ação, fez muito sucesso na primeira temporada. A segunda...
É o grandão.
Ah, gigantesco.
É ruim.
Eu queria ver você convidar o Emílio pra ir no cinema.
É o grandão.
É True Crime.
Parece o Matt Damon.
Essa aí.
Não, essa eu não assisti, essa eu não posso falar.
É boa, é boa.
É
e a segunda temporada. Amanhã eu vou falar sobre Golda, pra ter uma folga.
Golda é bom.
Respiro.
Mas Golda é pior que Golda.
Falar de queijo.
Golda é bom.
Aliás, um filme antigo que vocês.
É filme bom.
Mas Assassinato às Cegas é um dos melhores. os filmes que eu vi nos últimos tempos.
Mas isso é muito antigo.
Não importa. Não importa.
Táxi Driver.
Não é não.
Táxi Driver.
Existem filmes que estão dentro da plataforma que estão escondidos.
Ano 2000.
E esse está bem escondido. É um filme indiano que é insuportável no começo e depois ele tem vários plot twists.
Vai, vai, vambora. Vai,
Nelson.
Trabalhar, senão vai ficar falando de filme.
Ele gostou aqui, é o
Gani. Esse quadro aí não está dando certo.
Lógico que está. Tem uma discussão aqui.
Ocupa muito tempo.
Não, eu gosto. Eu gosto. Porque
todo mundo participa desse
filme. Tá vendo? Todo mundo participa, participativo.
O último cavaleiro.
O fuzil queria dar indicação de filme, vocês não escutam.
O fuzil que tá sem luz.
Boquinha Geek tá impossível.
Não, o cara vai falar que o The Reacher é bom, pô.
É legal,
eu acho que faltou um amadurecimento do álbum.
É muito clichê, muito ruim. Não. Tem filme que é ruim, que você não deve indicar.
Verdade.
Você só deve indicar uma coisa muito boa.
Não é gosto.
Você fica quieto.
É outro público.
Tem, tem indicação.
É outro público.
Oi, Emílio. Mas você não acha legal, tipo assim, ó, você desgraçar a vida da pessoa?
Então, mas
duas horinhas, fazer o cara perder duas horas.
Você fala que o final é bom.
Tem um filme iraniano que chama Balão Branco, assistam.
Vai, vai, vai. Vamos
Balão
lá.
Mágico, bora. Vai.
Vamos lá. O que mais?
O fuzil tá aí, se você quiser falar com ele. Tá
agora fuzil. Vem ele, né?
O casaco jovem. Você
é por a trilha aí, ó.
Então vamos lá. Chegou a hora dele.
Quem?
O nosso herói.
Eu te amo tanto.
Quem?
É verdade.
É. Hora dele, fuzil, o herói do Brasil. Qual é a pauta de hoje? Boquinha de chup-chup.
Hoje. Aí. Ah, peraí, pra que é isso? Só roubou a garrafa do Emílio. Aí já. Ó, hoje é o Dia Internacional da Preguiça.
Certo.
7 de novembro. O mundo comemora a preguiça porque eles querem mostrar que tem um lado positivo.
Verdade,
pra
sim.
Não ficar só essa coisa pesada. Então a gente que vai pra rua pra saber se preguiça é coisa de vagabundo.
Não, preguiça é uma coisa necessária.
Você é um cara preguiçoso.
Não, eu sou um cara que gosto da preguiça, ela é necessária quando você trabalha. Pra você. Olha lá o Delari.
Olha lá.
Qual isso é a coisa de aí?
Quem Delari é o vagabundo Guerreiro. E quem é a preguiça na foto? Então, assim, a pergunta é: preguiça é coisa de vagabundo ou é um mal necessário, como disse o Zuzu?
Ó. Oh. Pergunta filosófica.
Ah, não sei, vai lá e pergunta na rua.
O seu trabalho bem feito.
O seu trabalho é perguntar.
Agora, volta logo para voltar para entrevista.
Posso só pedir um favor? Só um favor? Só um favor, de verdade mesmo. Vou falar olhando no seu olho lindo.
Olhando.
Naquele da alma.
Sim.
Não pede nada hoje, que eu tô sem um puto, irmão.
Ah, sim.
E é verdade.
Mas vamos te pagar, que eu tô sabendo.
Então, você vai receber hoje.
Vou te pagar agora. O Bolinha disse que vai te pagar. Depois de 3 meses. Depois de 3 meses.
Recebeu, né?
O Bolinha vai pagar.
Vai receber. 3 meses.
Vai pagar em suaves prestações.
Ou seja, hoje é o dinheiro.
É, vai cair.
Mas quando cair, você se prepara.
Não,
também.
Mas não tem. Tchau, vai, beijo. Receber. Vou pra rua.
Então é o seguinte: daqui a pouquinho, fuzil diretamente. Hoje é dia nacional da
Dia Internacional. Mundial. Hoje o mundo todo.
E também é dia do radialista.
Isso é um negócio chamado Google. Não, dia não, radialista é todo dia.
Radialista por conta
é todo
do
mês.
Nascimento do Ari Barroso.
Isso,
é
do
um
Ari
dos
Barroso.
Dias do radialista.
Joga no Google, aparece às vezes.
Bom, então é o seguinte. Daqui a pouquinho teremos fuzil diretamente das ruas. Quanto vale o show?
Aí. Sim. Pra quem quanto você dá vale o chibiu?
Não, mas você pode fazer o contrário. Você pode você fazer um show e pedir dinheiro.
E ter a gasolina.
Também, olha aí.
E tem o coisa lá também, do Porta dos Fundos, lá o ator.
O Antônio Fagundes?
Eu preciso de companhia.
Não, é o... Não,
Antônio Fagundes.
Ah, pra do Novembro Azul, né?
É.
Ah, é pra dar próstata, pra liberar o chibiu, não é?
É.
Deixar entrar no chibiu, essas paradas aí.
Ó, mas
tá todo mundo louco,
mas
né,
sensacional.
Mano?
Sensacional, o texto do Jonathan Marques.
É bom.
Você gostou?
É dos caras,
impactou,
bom.
Impactou.
Bem bacana. É. Eu achei o texto
achei
bom.
Achei bobildo.
Achei bom.
Ah, você não vai dar o seu trabalho hoje.
Não, mas é pra passar a mensagem.
É, pra incluir.
É passar a mensagem.
Aí turma vai fazer exame de
próstata. Lógico que
o Antônio Fagundes falou cu. agora o Brasil parou.
Lógico que
o Brasil parou porque o Antônio Fagundes...
Seu Matheus, você agora, está comentando
aí. Ah, vai. Não,
está
tem comentando. Fila agora.
Você não viu?
Não, tem fila.
Eu vou lá.
Você já fez a pesquisa?
Eu vou lá no SUS.
Não, tem fila
faço
agora.
Faço o exame de
próstata. Ah, Antônio Fagundes falou, eu vou.
Você está comentando na Jovem Pan?
Eu tô comentando.
Então pegou,
tá vendo?
Senão você não comentaria.
Você fez.
Não, é o assunto, porque o novembro assunto. Azul.
É.
Podia ser esse assunto.
Eu preciso fazer, aliás.
Eu venho com a pauta.
Esse é o melhor. Aliás, a gente tinha um quadro que era o Karaoku, não sei se você lembra de um quadro japonês.
Karaoku, que era fazer exame de próstata.
E, e você cantava uma música, o fuzil isso. Poderia fazer esse quadro.
Não, mano. Isso já foi.
Já foi,
né?
Já foi. Papai, tá isso bom, então ideias maravilhosas,
passado,
não servem
um
mais.
Passado, você
é
condena.
Muitos crimes.
É.
Chega de crime.
É.
Então vai
bem.
Lá, Zé Curubu.
Então é isso?
Vai nessa que você...
Então agora, senhoras e senhores, pode soltar a vinheta, porque começa o nosso quadro agora. Ele, Zui Zuzu. Cadê a vinhetinha? Demora um pouco, mas ele lá.
É Zui Zuzu.
Fala, Emilião. Como estamos é que você está nessa terça-feira?
Eu estou muito bem.
Que bom. Então, fico feliz quando você está bem. E também, se você não estiver bem, estou ótimo. Sim, mas existe...
Tem o que reclamar, né?
Não. A gente tem aí saúde familiar... Trabalha
e se
com que
tiver
gosta.
Alguma coisa para reclamar, lembra de uma coisa boa. Que isso sempre é tem uma coisa boa.
Ou que alguém está pior que você. Isso aí é Nietzsche.
Isso é Nietzsche.
Você olha, como eu te disse, o naufrágio.
Quando a desgraça...
Você vê um navio afundando, você fala, meu Deus, um navio afundando. Ainda bem que não sou eu.
Exato.
Isso acontece com doenças
e
também.
E Nietzsche falava que não mata, engorda também.
Isso, e te fortalece.
Isso aí.
Boa. Um pouco de cultura nossa.
É. Não, filosófica.
Na verdade,
daqui a pouco o Alan Gani estará presente. Ele está aqui, o simpático Gani. Sim. Também a vida pessoal dele não interessa. Ele vai falar sobre a economia e o que você quiser, tá? Mas depois a gente almoça na Dirce, ele vem abrindo o coração, mas são coisas nossas. E...
Puta, como você...
Eu tô falando que ele é meu amigo.
Ele ficou uma semana aqui, mais um mêsinho, ele mais já sabia tudo do Alan Gani.
Mas o Alan Gani, eu posso falar, é uma surpresa na amizade. Não achava que ele era tão legal. Com essa cara de pastel, ele tem um coração
fantástico. Vai lá então, Márcio, a sensitiva.
Nós teremos aqui também, pra você dar risada, hoje é a terça do riso, né? Os quatro amigos.
Eu sabia que você ia com essa. Você é bem canalinha,
hoje,
né?
Hoje é dia pra você
da
sorrir.
Terça insana.
Estão bombando no país, completam 10 anos e voltam com o quadro. Que é fila de piadas.
Sim, vou fazer
já ganharam muito dinheiro com isso. O Guaré já participou, acredito eu.
Não.
Mas daqui a pouco a turma vai sorrir com os quatro amigos. Enquanto isso, a gente já faz uma deixa aqui e a gente junta com a resenha. Você sabe que a gente comentou um pouco dos brasileiros que sofrem xenofobia. Sim. Aonde? Em Portugal. Segundo uma matéria... Você sabe que mostrou um caso aí? Os brasileiros, Emílio, não é um caso isolado que eu vou mostrar o vídeo, mas entre 2017 e 2021, as denúncias de xenofobia contra brasileiros em Portugal cresceram, sabe quanto? 505%, segundo essa matéria que saiu. E foi um balanço da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial do país. Eu posso falar bonito e muita coisa, mas a verdade é... Muitos brasileiros que estão em Portugal trabalhando sofrem a xenofobia. E aí você me explica por quê? Tem algum porquê?
Porque Portugal é uma porcaria, começa daí.
É uma praça com pombos.
Portugal é uma praça com pombo.
Isso. Existe isso.
É isso que tem em Portugal.
Mas por que os brasileiros...
Você vai aqui na praça, Praça da Sé.
Certo. Isso.
Joga um milho.
É Lisboa. Aí o mendigo
pode
pega
falar
antes
que tá
do
em Lisboa. Faz uma foto. Estou em Lisboa.
Mas olha, é muito agressiva a forma como os portugueses estão tratando os brasileiros. Eu vou mostrar o vídeo e vocês podem analisar o que acabou com essa
mulher. O Brasil já viu.
Não viu? Esse é novo. Esse não, acabou de sair.
Saiu ontem.
Não foi ontem. Pode filmar o que você quiser. Não é novo. Pode pôr na internet. Pode pôr à vontade. Olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet.
Eu gostei dela. Põe na internet.
Internet.
Volta pra
cima. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira vai
para
a sua terra.
É maravilhoso. Chamou de porca, volta para a sua terra.
Portuguesa de raça.
É. Mas eu tenho mais.
Você viu que lá o primeiro-ministro lá parece que vai. Você está sabendo ou não? Quando eu disse importante, você não está.
Português, então
o Antônio
você
Costa.
Aqui. O velho Antônio Costa.
O Antônio Costa.
O que ele está falando sobre o xenofobia?
Não, tem um negócio de desvio.
Ele? Corrupção em Portugal?
Está sabendo ou não?
Você acha que a gente aprendeu com quem?
O negócio lá está pesado. Olha ele aí, ó.
Esse não.
Esse é o primeiro-ministro.
Primeiro-ministro.
E tem um rolo lá de corrupção e tal. Entraram nos gabinetes. Entraram nos gabinetes. Põe a portuguesa xingando. Eu gostei dessa
Já tem novidade.
Mal educada,
aqui,
né?
Muito.
Primeiro-ministro apresenta renúncia após escândalo de corrupção. Antônio Costa apresentou agora, faz menos de uma hora.
Tá vendo?
Trago notícias. De
notícias quentes.
Você trouxe meia notícia. Meia notícia.
Garotinho!
Mas você tá aqui pra fazer isso, complementar melhor ainda.
O quadro é bem hoje.
A gente supera. Mas foi bem.
Você gostou da minha camisa?
Eu achei você todo dia em super country. Aquele filme gay, Brokeback Mountain. Como é que é?
Brokeback Mountain.
Só falta o chapéu, você e o Reginaldo de Atibaia.
Ele te encoxando pra tirar. Antônio Fagundes.
Chapeleira.
Tá combinando, coloca o Reginaldo aí, ó. Olá, olá, a duplinha aí.
Aí eu vou ser
você na charrete e o Reginaldo puxando. Ei,
achei estranho a festa.
Que mais? Que mais?
Ó, vamos falar então, já que você quer assuntos aqui mais factuais. Olha o Lira aí, gente. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que, Samidana, se a meta fiscal não for cumprida em 2024, o governo federal sofrerá as consequências previstas no marco fiscal. Em agosto foi o que ele disse. E esta lei prevê sanções, Emílio, como reduções da velocidade do crescimento das despesas. O que está acontecendo? Lira e Haddad e Lula. O Lira parece que engrossou com o Lula e falou, se não bater a meta que o Lula falou que não vai bater, já assumiu, parece que o bicho vai pegar para 2024.
Vai pegar
mas
mais...
é sempre esse jogo
ele
de blefe.
Vai pegar mais verba.
Tem
duas coisas. Primeiro vai pegar mais ou menos, porque o marco fiscal veio do arcabouço.
Uhum.
Antes, se não cumpria o teto, dava um problema. Congelava tudo. E se você desse pedalada, você podia ser empichado, coisa que aconteceu com a Dilma. Agora, com o arcabouço fiscal, você toma uma bronca. Você
isso
toma
aí.
Só uma pumpinha de orelha.
Acabou.
Toma um bilhete para sua mãe.
Acabou.
Agora, o que eu ia te perguntar falando nisso,
pois não.
Eu vi que não está nessa hora da resenha, mas a gente podia falar, é do Dino. O Flávio Dino, estão falando que ele deu um checkmate do Lula. Falou, olha, eu estou muito gordo, minha mulher quer que eu...
emagreça.
Que eu cuide da minha saúde. Estou muito estressado, então talvez eu volte para o Senado. E deixe de ser ministro. Mas uma possibilidade seria ir para o STF.
Sim. Ah, sim, foi ventilado isso.
Então, o que ele quer? Ele está fazendo uma chantagem emocional com o Lula para ir para o STF. Só que se indicar o Dino para o STF, vai ter uma oposição, porque o Dino não está...
Não, eles estão envergonhados que chamaram o Exército.
Não,
aliás, todo mundo chama o Exército
aqui.
Na hora
que dá pau...
Chama o Exército lá. Você
está falando pela criminalidade no Rio de Janeiro.
Não, ele quer...
Não, chamaram o Exército.
Sim, mas
eles chamam o Exército porque não tem capacidade, não tem a manha de tocar o negócio.
São vários problemas
e aí fizeram um negócio meio...
E o Dino ficou chateado, foi isso?
Não, o Dino não.
Ele dá desculpinha.
Paciência.
Paciência.
Não, culpa da arma.
Mas, na verdade, o que você desviou um pouco o assunto.
Sim. Desviou bem.
Mas muito. A questão é que o Lira joga pôquer. Então, o que ele quer?
Joga pouco.
Ele quer dinheiro para os ministérios, né, fazer aquele acordo. Bem, bicho. E sempre ele faz isso. Então, ele dá uma ameaçada, mas é uma semi-ameaça. Depois ele dá uma regada.
Que nem quando você ameaça isso. Um tigelinha de ficar sem videogame.
Um pai frouxo. Ou ameaça, não acontece nada. Agora, por falar em ameaças ou não, Samidana, Israel está no comando e o Benjamin, para não irritar o Emílio, para chamar ele de Benjamin Netanyahu,
Benjamin.
Ele
agora
deu
é
uma entrevista
também.
E advertiu que o país será encarregado
Benjamin.
Sim, da segurança.
Essa que a gente tem que aguentar agora é
porque
Benjamin.
Você não tem o sotaque.
É igual Kiev, não é mais Kiev.
Não,
Kiev.
É Benjamin. O Netanyahu.
A vida inteira chamou
o Bibi. O Bibi.
Benjamin. Enem. Agora é Enem.
Não, mas ontem a gente brincou, mas não é Enel. É Enel.
Se falar errado, vai preso.
Tá bom, mas só pra gente não desvirtuar
só
aqui. Olha, vocês
luz,
atrapalham
tá
demais.
Por que é Enel?
Não, voltou pro Enel. Não vou falar do Benjamin.
Não, eu quero saber por que é Enel.
Porque é uma empresa italiana e na Itália, não sei se você sabe, quando você vai ler sonoridade.
Qual é a regra? Marta, qual é a regra?
Não sei, faço a melhor.
Qual é a regra?
O cara vai inventando.
Qual é a regra das...
A regra...
Não. Tem regra.
É maravilhoso.
Regra ortográfica.
Agora é o Pasquale. É o professor
Paroxítona. Vai lá. Então vamos lá. Vamos lembrar da aula. Vocês falaram tão mal.
Vai lá, Pasquale.
Paroxítona terminada em El.
Certo.
Como é que você fala?
Chapéu.
Chapéu.
Túnel.
Enel. Túnel.
Anel.
Túnel.
Não é?
É túnel.
Então, o que mais?
Enel.
Túnel.
Pastel.
Enel. Ah, tá certo.
Anel. Como é que é
Enel? Enel. Bordel.
Então, é Enel.
Enel. Enel. Não, mas eles falam Enel.
Eu sei, por quê? Porque eles querem falar. Porque eles querem. Você pega a regra.
Mas a palavra é internacional.
Você que tá em casa aí já começa o programa.
Não, mas quando você vai ligar. Sabe o que a gente podia fazer? Ligar na espera da Enel. Pra ver se eles falam se ligou
como
para
é que
Enel
fala?
Ou Enel.
A regra é clara.
Isso.
Paroxítona terminada em El.
Não funciona assim. Que
boa. Na Itália,
como não?
Existem.
Itália, pô.
Regência.
Existem algumas figuras de linguagem.
Na Itália não tá faltando luz, cacete.
Não, a empresa é privatizada e ela escolhe o nome, tá, que ela quer ser chamada e acabou.
Tá. Meu corpo, meu minhas Bibi. Regras.
Bom, voltando pro Bibi.
Eu vou chamar de Kleber, então.
E eu vou chamar ele de Benjamin porque de eu quero Beba. Chamar.
Então chama. Benjamin
me enche o saco.
Chama de Benjamin.
Benjamin. Ele tá. A discussão, ele foi dar uma entrevista agora. Benjamin.
Os caras bolaram. A vida inteira foi Benjamin. Agora virou Benjamin.
Benjamin, você conhece o Kleber.
Benjamin Constant.
Benjamin. O Benja, aliás, um abraço pro Benja aí.
Meu.
Você é louco, meu. O Benjamin, porra, falando puta negócio.
Para, sério. Seu
não, não é o cara.
Então pula, pula a notícia.
Não,
pula,
não vou pular.
Pula, pula, notícia. Pula, ruim.
Notícia. Não,
eu
notícia não
improviso
pulada.
Aqui. O Benjamin, o Benja, é o seguinte: ele tá falando sobre a administração de Gaza, porque estão falando o que vai acontecer agora. Então Israel vai comandar Gaza, como já fez anteriormente, e quando ele foi questionado por que isso, porque ele falou que não vai deixar na mão do Hamas. Então quem quiser que enfrente o Hamas. E esse é um problema do Oriente Médio que ninguém resolveu até agora, inclusive o Egito. Por isso que ele então, se colocou ele vai, mais macho.
Acho que eles vão
história.
Fazer umas pausas na guerra.
Sim.
Mas
a pausa é para a troca, de reféns. Se não trocar refém,
não tem pausa.
Acabou, não tem pausa e é isso que vai acontecer.
Porque ninguém nem sabe.
E ele está sendo muito pressionado pelos familiares das vítimas, que obviamente lá em Israel, mas existe uma divisão também sobre esse assunto. Mas ele falou, Israel vai dominar
Gaza.
O
fato é que ninguém sabe se esses reféns estão vivos, né? Não se sabe, assim, não tem... Você não tem um contato com esses reféns.
Não tem prova.
Mas tem que ir até o final para negociar.
São 240,
né?
Mas assim, não é tão simples.
Mas você viu o que os caras fazem?
Não, é um absurdo.
Os caras metem míssil nas mesquitas, cara.
Exatamente.
Passou aí. Ó. É que ninguém mostra.
Ô, Emílio,
você pega lá aquele filme que passaram aí pros jornalistas.
Tem
aquele filme.
Aliás, vai no...
Aquele filme, se você assistir aquele filme, pô, os cara mata criança olhando no olho, cara. Com as câmerazinhas. O cara chega lá com criança embaixo da cama, ele chega lá e mata olhando no olho, mata o pai, mata a mulher, mata cachorro.
Mata cachorro, mata criança.
Mata tudo.
Ô, Emílio, pelo amor de Deus. Não sei se você viu que...
Eu nem gosto de falar disso.
Não,
eu não gosto nem de falar disso,
não,
porque é uma coisa que não tem como
não,
você...
Tem que ser falado.
Não tem explicação.
Sabe
por
que tem que ser falado? Porque teve um recente aí, pode ser, até uma atriz.
A Gal Gadot.
Uma atriz. Não. Não é.
Telas, tá,
é exato.
E o Zé de Abreu também.
E o Zé de Abreu. Foram muito infelizes de publicar uma fake news e falar que o exército israelense...
É, mata os israelenses.
Mata os israelenses. Aí é de uma irresponsabilidade absurda, mas enfim. Então precisa ser falado.
Perfeito.
E o que você tá... Inclusive, quem quiser... Você sabe quem é o Mark Tawil, grande jornalista, radialista?
Sim.
Ele fez uma publicação mostrando tudo que tá acontecendo. Tá lá no Instagram dele. Quem quiser, assista. Tá certo?
Não, é pesado.
Mas não dá pra negar. Você vai negar?
É pesado. É pesado, bem pesado.
É pesado.
Esses caras, ó, vou te falar, viu? Dá vergonha
de ser gente. A gente
não imagina
que a gente viveria.
Quando você vê aquele negócio ali, porque, bicho, é pesado. Nem em filme. E filme é um. Filme o cara dramatiza muito, porque pode dramatizar filme, né? Pra chocar. Né? Aquilo, cara. Aquilo é um troço de...
É vida real.
Meu, é um troço que você fala, assustador. Pô, não é possível que alguém fez isso. Não é possível que um cara igual a mim fez isso.
Nessas imagens que você está falando, tem assassinato do cara
criança,
igual na Segunda Guerra.
Criança pedindo. Criança, bebê pedindo.
Sim, degolar, não.
Se é para ser falado, para tocar nesse assunto, que ele é uma coisa bem espinhosa, imagina o cara que, meu, invade a tua casa, estupra a tua mulher e o seu filho está sendo assado no forno. Acabou. É só isso.
Não, e tem várias crianças que foram sequestradas após elas mesmas terem assistido à morte dos próprios pais, violentarem...
Meu Deus do céu.
E eu estava vendo ontem, o cara coloca lá o lançador de míssil dentro da mesquita. Por quê? Porque ele quer que...
Sim.
Na verdade, eu acho que esse cara queria... fazer isso para Israel poder atacar. E o Hamas é tão filha da mãe que ele faz isso com o próprio povo dele, com o próprio palestino, porque fazendo isso, você fala, ele tinha essa intenção. O Hamas tinha essa intenção de Israel ter essa contra investida, porque fazer... Eu sei disso, mas era só um foguete que ia, um foguete que voltava.
Ah, mas a prática do Hamas sempre foi colocar o povo como escudo.
Mas essa, Zuzu...
Do quê?
Essas imagens que a gente vê, os caras filmando...
Não dá pra ter estômago.
Agora, eu acho que deveria passar na TV em algum horário apropriado, porque as pessoas...
Vou te explicar por que não passa. Eu fui pesquisar. Por que não se passa essas imagens? Respeito com as vítimas, das famílias. As famílias, quem tá vivo, não quer expor. Não, tudo bem. Tem com blur, tem algumas imagens que foram liberadas e as famílias não querem que libere essa.
Não, é muito pesado.
É muito pesado.
É muito punk.
Não dá para acreditar que a gente vive.
José de Abreu falou o seguinte: colegas, a maioria ignorantes políticos, que jamais leram uma página de jornal, a não ser da coluna de TV, envergonhando a categoria artística, gravando vídeo em apoio a Israel. Lembrando que alguns artistas, né, se manifestaram, o Gilberto Gil, o Zico, a Galisteu, pedindo...
Pô, quem foi infeliz também, Sammy, foi o padre Lancelotti,
sim,
confirma?
Sim.
Porra. O cara tava lá na manifestação gritando lá do Hamas, ele tava no meio da turma e chamou Israel de um país assassino.
Sim, não deveria.
E aí fecha a rede social porque não aguenta também, né? Você vê, o cara é machão, né? A turma ela publica.
É machão com a turma.
Com a turma.
Com a turma é machão.
Mas não aguenta também, né? Os comentários quando vai na toba.
É, é um evento, né, ligado ao PT e aos. E
é o PCO, esse evento.
Isso é uma página ruim da humanidade, viu? Nós estamos vivendo uma página bem ruim da humanidade.
Muito. Está evoluindo, mas... Nossa.
E essa é a pergunta que ninguém consegue dar a resposta. Como isso pôde acontecer, né? Quando eu fui no museu lá, Yad Vashem, que é o museu do Holocausto, os caras perguntaram assim, como que aconteceu o Holocausto? Porque vai sendo aos pouquinhos, Emílio. Bem aos poucos. E a gente vai se acostumando com coisas absurdas, que é o que a gente está vivendo agora. O
que mais?
Bom, cidades sufocadas também aqui. Não sei se você acompanhou, como nossa querida Marina Silva disse. E o Sammy trouxe essa história. Queimadas e secas deixam Manaus e outras cidades encobertas por uma fumaça mais uma vez. O cheiro de queimada entrou nas residências e moradores voltaram a usar máscaras, acreditem, para sair de casa, Emílio. A qualidade do ar é considerada péssima e o governo diz que o fogo vem, sabe de onde? Do Pará, onde foram registrados 5.234 focos de um incêndio em uma semana. Infelizmente, a região enfrenta a pior seca em mais de 40 anos, com os níveis dos rios chegando em níveis mínimos históricos. O fenômeno, a gente sabe que
é do
El Niño, o aquecimento do Oceano Atlântico, deixam agora, a umidade muito baixa.
Exatamente, mas a tendência é voltar a chover, a tendência é voltar à normalidade agora em dezembro.
É, mas isso...
Mas você vê no mundo inteiro o fenômeno.
Não, mas é uma população pobre, né? Sim. Manaus em si é rico, mas as comunidades ribeirinhas é pobre, então causa aí uma devastação na qualidade de vida dessas pessoas. Enfim, a gente não vai culpar políticos, porque a gente sabe que é um problema climático, diferente de alguns da mídia que culpavam políticos.
Agora é o
quando era diferente.
Não, agora é o problema climático. Na época era o, como é que ele chamava?
O Salles.
Isso. Não tem mais o Salles, não tem mais Bolsonaro, aí é o clima.
Agora é o El Niño mesmo.
Beleza. É o El Niño.
O El Niño funciona.
Mas daqui a pouco o pessoal culpa o Bolsonaro, falando que é por causa dele que o El Niño tá...
É que o fogo ficou aceso.
É uma beleza. Sim. E eu acho legal que a turma repete isso de uma maneira muito gostosa. E ninguém tá falando nada, né? Mas é
só o Alok que falou.
Não tem os artistas.
O Alok tá triste.
O Alok pediu, né?
Na verdade, a Marina tá falando e provavelmente ela vai perder o ministério.
Zuzu, vamos diretamente pras ruas?
Por favor.
Direto pras ruas?
Vamos pra Fufu?
Vamos pra Fufu, porque a economia hoje é com o Alan. A gente vai fazer junto.
A gente já faz isso. Boa, boa.
Show de bola.
Então roda a vinheta, porque agora nós vamos pra rua pra ele. É com você, Fufu.
Ah, a pauta de hoje, porque aqui não tem vagabundagem não, porque aqui não tem preguiça. Dia Internacional da Preguiça, a pergunta é, quem tem preguiça? O preguiçoso é coisa de vagabundo? A Sorriso aqui, ó. Ei, mulher, que saudade de você, Sorriso. Dá um abraço. Tudo bem com a senhora? A senhora tá muito linda, sabia? Tem alguma agência de modelo aqui? Porque acho que a senhora escapou de lá.
É, se você tá falando, eu acredito.
Ô, Sorriso, hoje é Dia Internacional da Preguiça. A preguiça é coisa de vagabundo? Ou é um mal necessário?
Ah, um mal necessário. Preguiça é bom.
Em que sentido?
É bom.
Em que sentido?
Preguiça, você tá mais sossegado. Ai, tô com preguiça.
É que eu. Não, sabe por quê, Emílio, que eu fui errado essa palavra? Que eu ia sair uma baba nela. E aí eu tive que segurar a palavra no meio pra engolir. Então, depende, então. Não é coisa de vagabundagem. Pode ser do momento.
É coisa do momento. Isso.
Você tá vendendo bastante aí?
Tô. Você sumiu de mim por quê?
Porque.
Se não pagar a pensão, você vai preso, hein, rapaz?
Eita. Ó, o trabalho. Ô, meu patrão, aí sim, tudo bem?
Opa!
O senhor é o nome do senhor?
Meu nome é Sidney.
Ô, Sidney, não, você sabe que eu tinha um grande amigo na vida chamado Sidney. Mas ele faleceu. Você quer ser meu novo amigo?
Não, não,
você quer ser meu amigo.
Ah, sim, novo amigo teu?
Não, não falecer, você é meu amigo.
Ah, sim, lógico.
Você tá trabalhando agora?
Não, não.
Tá desempregado?
Tô aposentado.
Ih, que benção, né? A preguiça é uma coisa de vagabundo ou não?
Ah, eu vou falar pra você, viu? É, viu, meu? Pelo amor de Deus, onde que eu moro lá, pai?
Onde o senhor mora?
Na Brasilina.
Lá não tem preguiçoso?
Hã?
Lá não tem preguiçoso?
Preguiça é demais lá.
É? Oh. Mas é coisa de vagabundo?
É coisa de vagabundo, meu.
Então manda um recado aí pra quem é preguiçoso. Vagabundo!
Ai, seus vagabundos, vai trabalhar aí na Vila Brasilina, pô. Tá louco.
Muito obrigado pela sua simpatia. Deus abençoe o senhor, viu?
Com você aí.
Foi bem simpático, viu, bonitão? Solteiro, não? Quem foi? Tá pensativo aí, meu filho? A vida tá difícil, né, mozão?
Eu achei que era a estátua do Drummond.
Tá tranquilo.
Você tava aí. Você tava aí cabisbaixo e tal, o que foi? Você tá com algum problema, você quer dividir
não,
com a gente?
Não, pai, tô tranquilo, tô só vendendo aqui.
Você tá vendendo o quê, meu irmão?
Eu tô vendendo brigadeiro, cara.
Compra
brigadeiro,
quatro.
Mas você tem que, você não acha que tem que vender três ruas pra lá?
Sim.
É, porque aqui você tá na Pamplona, né?
Mas eu só tô dando descanso mesmo.
Entendi. Me diz uma coisa, quanto custa o seu brigadeiro?
15.
15 reais uma caixinha com quatro?
Traz duas.
É só curiosidade mesmo.
Quatro.
Vagabundagem, preguiça é coisa de vagabundo?
É.
Será que preguiça agora? Você não... Hã?
Não, não, preguiça é normal de ser humano, porém tem que vencer ela pra buscar o pão de cada dia.
Boa.
Mas preguiça às vezes não é livramento, tipo assim, ah, o Zuzu me chama pra eu ir no churrasco na casa dele. Porra, tô com uma preguiça, final de semana eu não vou. Depende, não, livramento poderia acontecer alguma coisa também. É bom ter preguiça, mano.
Também, aí não é vagabundagem, aí é mais da pessoa, é o natural dela, né? É uma vontade que ela não está no momento.
Então, a definição da pauta hoje, que eu também não estou entendendo, é... Então, a preguiça é coisa de vagabundo, sim ou não?
Não, nem todas as vezes.
Então, parabéns. Que você... Eu só não vou te ajudar hoje, que eu estou com um probleminha no meu banco, que está travando um negócio que eu não consigo, não, eu comprava três, seu, tá?
Não, que está travando, eu... caiu hoje. Pode beleza, comprar.
Beleza, vou estar sempre aqui.
Não, então, tamo junto. Obrigado. Deus te abençoe. Viu? Boa venda para você aí. Não é assim. Vamos aqui no nosso amigo aqui, ó. Aqui. Oi, tudo bem, senhora? Tudo bem? Só dá a mão, porque a senhora é muito linda, viu? Parabéns, viu? Modelo da Paulista. E aí, meu mano? Aqui, paróquia, que saudade.
Olha lá,
você,
quando ele
viu?
Não tem assunto, ele vai pra... Ele vai pra... Ele apela lá.
Quem não pode fugir.
Vai fumar um cigarro. Eu tô achando que essa banca é dele.
Que dê? Qual é a manchete hoje?
Tributária deve premiar... Vamos lá, eu vou abrir da folha aqui, peraí, pra não perder as páginas.
Com voz e locutor do... Com voz e locutor de notícia.
Isso, CBN.
CBN. CBN Notícias.
Que toca.
É, CBN Notícias.
Aí, tributária deve premiar estado que arrecadar mais, hein?
Muito obrigado.
Aqui também temos 10 mil morreros.
CBN
em um mês,
muito sério.
De guerra dizem palestinos, hein?
Muito obrigado. O Estado de São Paulo, notícia do Estado de São Paulo.
Valor econômico também.
A gente consegue fazer sério também.
Valor econômico também, hein?
Valor econômico, a manchete, por favor.
Fala sempre cantando.
Flávio.
Né?
Flávio. Manchete do valor econômico, Flávio. Repórter Flávio, nas ruas.
Porra, quem é que faz? Um litro de óleo lubrificante usado pode contaminar 1 milhão de litros
é
de água.
É litro, um litro.
Aí a natureza, hein?
Ele é francês. Ele é francês, ele fala litro.
É o caso.
Boa tarde, seu nome?
Rebeca.
Seu nome é Rebeca? Você está fazendo o quê?
É o CBN, é jornalismo muito sério.
Para comprar um cosmético.
Uma voz muito bonita.
Você sabe que o jornalismo... Você acompanha as notícias do jornal ou você não costuma ler jornal?
Eu costumo ler jornal.
É, qual a principal notícia de hoje?
Sobre pessoas preguiçosas, vagabundas.
É isso aí. Isso,
muito bem, por estar atualizada na pauta. Aqui você ligadinho com a gente, hein? É, me diz uma coisa, preguiça,
tudo combinado,
é
hein?
Vagabundo?
Ah, pra mim é, no meu ponto de vista, sim.
Você é? Preguiçosa.
Não, não sou preguiçosa, sou trabalhadeira, meu bem.
Trabalha com o quê?
Faxina.
É mesmo?
Boa.
Você está disponível? De repente, se quiser deixar um contato, um Instagram, um Facebook, para quem precisar de uma auxiliar de limpeza ou não? Não quer deixar, está trabalhando bastante?
Estou trabalhando muito, eu tenho muito trabalho.
Faz pedrebo, mano. Você não encontra pedrebo bom. Muito obrigado. Pedreiro. Deus abençoe,
pedreiro.
Viu?
Pedreiro. Não, o repórter francês. Pedreiro. Pedreiro. É pedreiro?
É aquele alemão do pica-pau.
Macron.
É do pica-pau.
Sabe do pica-pau.
É pedreiro? Tá piorando. A cada dia a dicção vai piorando. Pedreiro.
Como chama aquele médico do pica-pau lá?
É o doutor Rancho Cruz.
Isso. Doutor Rancho Cruz.
Mas ele é alemão, ele é alemão do pica-pau.
Chamando o alemão Rancho.
Vai, vai, vamos encerrar. Tá muito bom. Tá muito bom?
Vamos acabar no auge.
Vamos acabar no auge, acabar na risada.
Nós vamos encerrar com essa imagem bonita do amor prevalece ainda no mundo de guerra. A gente encerra. Parabéns ao casal aí, viu? Vamos com Deus, viu? Olha que felicidade, ó. Encerramos aqui, viu?
Obrigado, Fufu.
Traz brigadeiro.
Eu passo aos estúdios da Jovem Pan. É com você, Emílio.
Muito obrigado, repórter Fuzil, o herói do Brasil. Muito bem. Eu vou agora para ele, Lógico. Zuzu. Okay,
presença
aqui,
ilustre, dupla na economia, Samidana e Alangani para debater os assuntos factuais de hoje. Então, uma salva de palmas para Alangani.
Alangani, nosso companheiro aqui.
Microfone.
Nosso companheiro. Como é que está o nosso querido Piperno?
Pips. Pô, Piperno
teve um piripaque.
Teve um piripaque. Eu visitei ontem ele no hospital.
Tá bem. Um abraço, Piperno.
Visitei ontem ele no hospital.
Ah.
Peraí, tem um...
Ah, o cara certo. Esqueceu de dar o microfone. Tá uma beleza aqui, hein?
Mas
eu passo o facão, tudo fica tudo chorando aí.
Pois não. Mas ele tá bem, né? Não foi um princípio de AVC, que estavam falando que foi um princípio.
Mas o que foi?
Deu um pico de glicemia, né?
Ah, é?
Deu um pico de glicemia. E aí ele passou mal ao vivo e tá fazendo uma bateria de exames.
Boa. Boa recuperação aí pro nosso querido Piperno, nosso companheiro aqui da Jovem Pan. Muito bem, já me tranquilizou.
Que bom.
Deixa eu puxar aqui.
Puxa.
Opa. Já que o...
Você quer puxar.
Puxar a economia. Puxa. Tem duas coisas para falar de economia. Primeiro, que ontem saiu os investimentos estrangeiros, não sei se você viu.
Caiu,
um
né?
Recuo de 40% caiu. Até setembro, 41 bilhões de dólares no acumulado do ano, o que é quase metade do ano passado.
Isso é ruim?
Isso é bem ruim, porque aí é investimento em empresas que gera economia, não é investimento financeiro, não.
Isso é culpa do clima também, como a queimada no Amazonas?
O que a Globo está falando? A Globo está falando que é um ano difícil, o mundo está muito difícil. Mas fato é que o Brasil passa a ser um cenário menos interessante. O número pior aqui, esse foi só na pandemia, por motivos externos, mas preocupa muito, porque a gente vê em economia, o Alan sabe muito bem, que você não olha só o imediato. Então, às vezes, no imediato, fala, não está ruim, porque você vê dado de emprego, não está caindo. Mas, e falando dado de emprego, não sei se você viu, Alan, que o emprego ele tem aumentado só na rubrica de funcionário público.
Sim,
então, praticamente, a gente não melhorou o emprego, e o que a gente tem feito é Estado. E aí eu te pergunto, qual que é a perspectiva? Porque esses sinais de médio e longo prazo podem ser devastadores, ainda mais num país que... assim.
O Brasil entrou no cheque especial, é isso que você quer dizer? É isso.
Eu acho que você levantou um ótimo ponto, Sami. Essa queda do investimento direto no Brasil, que é um investimento em capital produtivo, ela tem uma razão, né? Então, basicamente, os juros lá fora estão muito atrativos, todo mundo corre para o porto seguro do mundo, que é os Estados Unidos, mas tem uma razão aí, a principal, interna, que é a parte fiscal.
Lógico.
Então, está piorando muito a parte fiscal, o governo está à deriva, praticamente abandonou a meta que se tinha.
O arcabouço.
O arcabouço tinha lá uma meta de déficit primário zero, zerar o déficit primário. E aí o presidente Lula veio e falou, não vamos... Né?
Não estou afim.
Isso é besteira.
Né? Isso é besteira e tal. E aí passou uma mensagem para o mercado de um governo gastador.
E que não vai bater a meta.
E que não vai bater a meta.
Mas o discurso ele é dúbio, não?
Mas porque o Haddad fala. Você assinou a carta.
Letra bastante.
Claro
ele estava no almoço.
Assinou.
É que ele foi de boné.
Qualquer dia. Esse pecado eu não tenho.
Qualquer dia eu vou trazer aqui o nome de todos que assinaram
a carta.
Um por um.
Eu sou perseguido por não ter assinado.
Eu vou trazer a cartinha um por um.
Sami
assinou a cartinha.
Almoço,
Faria Lima. E aí, Emílio, é uma situação muito complicada, porque a gente tem duas guerras em cursos, né?
Uhum.
e uma situação econômica muito incerta, e o Brasil tem que fazer a lição de casa. Como é que você vai sobreviver num mundo tão turbulento, com inflação global, com taxas de juros elevadas lá fora, com duas guerras em curso?
O que de fato impacta no Brasil, na economia, as guerras lá fora, que você está falando nesse momento?
Você pode ter um cenário de incerteza e tem dois pontos aí. Primeiro, uma fuga dos investimentos, que já está ocorrendo, porque todo mundo vai querer jogar no Porto Seguro. Onde que é o Porto Seguro? Estados Unidos. Certo. Todo mundo corre para lá, ainda mais com juros a 5,5 lá. Um outro ponto é que se escala a guerra, pode pegar no petróleo. E aí, pegando no petróleo, inflação. Então a situação não está fácil aqui. A gente tem que fazer a lição de casa. O governo tem que dar o exemplo. Cuidado fiscal.
Mas não tá
fazendo. O Banco Central hoje, Zuzu, deu um puxão de orelha. Sim, no...
Saiu a ata, né?
Saiu a ata. Parágrafo 10. Falou assim, olha, arrefecimento, abandono das reformas estruturais e falta de disciplina fiscal. Puxou a orelha e falou, ó, estão bombando o crédito de maneira artificial. Não falou exatamente assim.
O que é bombar um crédito de maneira artificial?
BNDES.
Que me interessa
bombar
muito.
Bombar o crédito. Eu falo assim, Emílio, eu vou te emprestar aqui numa taxa de juros abaixo da taxa de mercado, abaixo da taxa Selic. Uma taxa artificial, sei lá, 5%. Mas como? Se a taxa Selic é 12,25%, como é que eu te empresto a 5%? Alguém está pagando por isso. É a mesma turma que paga por tudo.
É o trouxa.
É, é a mesma galera que paga por tudo.
Nós.
Isso, é nós. Então, o governo está adotando aquela política que já foi adotada no governo Lula 2 e no governo Dilma, que foi um desastre.
Certo.
Que é esse crédito bombado artificialmente.
Enganation Society.
Você dá o crédito menor, mas no final vai pagar uma conta lá na frente.
Exatamente, né? Porque quem está pagando? O contribuinte. Só aparece numa conta do Tesouro, que é equalização fiscal, um nome bonito, que é que você vai pagar lá na frente. Exatamente isso aí, Zuzu.
Mas, olha, tem almoço grátis.
E a reforma tributária, que está no Senado agora, vai melhorar ou vai piorar?
Na verdade, hoje vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça, e pretendem votar ainda em plenário esta semana. Reforma.
Você viu quanto vai ser o
quê?
Acabou, então, mas o imposto, mas o IVA. Mas esse negócio do IVA.
Preste atenção, querido ouvinte. Nós vamos ter o IVA maior do mundo.
Sim. Isso.
O nosso
Chupa,
IVA.
Chupa, Dinamarca.
O nosso IVA vai ser o maior do mundo. O maior do mundo.
Maior do mundo.
Você, meu querido, que está nos acompanhando agora, você já viu que voltaram os impostos da Shopee.
Isso.
Opa.
Voltou o imposto da gasolina. Voltou o imposto das armas. Agora vai voltar o DPVAT, tão querido. Então, você que está nos acompanhando, que é muito rico, não é? Afinal de contas, você não está chateado de pagar todos esses impostos.
É pelo amor.
Você tem dinheiro.
Pelo amor.
Pelo amor, né? E você, meu querido ouvinte, você é muito rico. Então, você não se preocupa com esses impostos. Tranquilo. Você vai pagar tudo
imposto
na flauta.
Mas vamos lá.
É isso aí, bicho.
São duas coisas.
É isso aí.
São duas coisas.
Aí, ó,
existe a criação de novos impostos, o retorno de impostos. Isso não tem a ver com a reforma tributária. A reforma tributária, e o que está sendo discutido, é o seguinte... Quanto que tem que ser o IVA para ter a mesma receita que se paga hoje? Por que vai ser o maior do mundo? Primeiro que a gente paga muito imposto.
Porque a gente é trouxa.
Mas a gente sempre pagou isso.
E porque imposto... você fica com essa conversa também que vai ser bom? E não vai ser bom porcaria nenhuma, pô. Vai ser bom.
Tem
o
setor...
maior do mundo. O maior imposto do mundo é o do Brasil.
Mas já é.
Eu sei que é, mas então,
mas
por isso
é
mesmo.
Reforma,
porque
isso.
A gente deixa ser, porque
agora,
a gente é bobo.
Tem 13 setores que estão prevendo alíquotas reduzidas. Educação, saúde, médicos, aí estão querendo pôr também agro, restaurantes, sei lá. Cada vez que alguém põe uma alíquota reduzida ou se cria uma isenção, que também são várias, aí é transporte coletivo, medicamentos, frutas, ovos, hortícolas, você tem que aumentar o imposto do resto para sustentar disso. E o que cabe aos políticos, eles estão tentando tem as suas bancadas, então tem a bancada que defende um determinado setor que quer diminuir o imposto. Agora, esse 27,5% não é um aumento de imposto.
28 vai ser.
Que seja 27,5%.
Subiu 28, já meio por
cento. Mas isso é por conta das isenções.
Só do
assim,
elevador.
A alíquota não
é porque
tá
o cara precisa pagar a conta de gastos.
Das viagens,
é
da lógico, carreta, bonitão.
Que mas é?
Sofá.
A reforma se trata de forma e não de alíquota. A alíquota está sendo majorada.
28.
Mas não é nessa reforma. O problema
28,
são os
28, gente. Sabe quanto é o Paraguai? 13. Sabe quanto é lá? 7. É tudo sim. Assim, 10.
Sim, mas a gente já...
Aqui é
Paraguai,
28.
O Paraguai é 13?
É, aqui é 28.
Paraguai.
Mas a gente já paga.
Ó a carreta. Ó a carreta, ó.
Isso é o Haddad na frente na moto.
A gente já paga hoje e vai pagar mais porque
vai
fazer a reforma.
Vai pagar a mesma coisa. Só que já é um absurdo.
Então é bom.
Tô falando que a gente já paga.
Vai fazer uma reforma pra ser pior, pô. Nunca vi isso.
Não. A reforma, ela não vai nem aumentar nem diminuir a alíquota. A questão é que vai ficar claro quanto se paga. Agora, o que pode ser discutido é porque certos setores estão sendo isentos, outros não. Porque alguns vão pagar... Porque advogado vai pagar uma alíquota reduzida e outros funcionários não. Isso pode ser discutido. Mas, assim, na média vai ser arrecadada a mesma coisa, que é um absurdo.
Não vai mudar o jogo.
Vou deixar o Alan também contribuir. O
Sami vai entrar no
Mas vocês podem explicar, então, uma...
Não, então, mas assim, lá atrás eu já vinha falando isso. Não tem como, a gente não sabe qual que vai ser a alíquota final, mas não tem como passar essa reforma sem um aumento da carga tributária. Eu vejo assim.
É lógico.
Vai ter um aumento
vai aumentar,
da carga
a gente vai pagar
mais tributos, mais
impostos. A gente já paga, vai pagar mais.
Mas agora é imposto único.
Que vai ser o ponto
são
falho
seis
da
impostos,
reforma tributária.
Mas
chama
imposto único. Ele juntou os seis e falou que é um só.
A
verdade é essa.
O nome é sempre bom.
É para enganar a trouxa, para enganar bobo.
E um outro ponto que eu vejo...
É seis, ele juntou para um, ele fez um combo.
Seis em um.
Sabe o combo?
É o megazord dos impostos.
O combo que você não quer o telefone fixo. Ninguém quer o telefone fixo. Ninguém quer aquela merda do telefone fixo. Ele vem no combo. Vai chegar a conta, tem o combo.
Você fala, não quero
o telefone fixo. Agora vai ser um imposto só, vai facilitar para todo mundo. Ele pegou os seis, juntou os seis e a gente vai pagar mais imposto. Mas é único.
Mas é único.
E
é
a
único.
Turma acha que tá tudo bem.
O nome é
dependendo
bom.
Dependendo da categoria dormir, lá, você tem lá LTDA 16,33, se sobe para 27.
Tô muito nervoso, eu preciso de férias. Eu vou aproveitar esse finzinho de ano.
Falar de outro
vai pegar
assunto.
Igual o Morgano.
Eu vou aproveitar esse finzinho de ano para sair
certo.
De férias.
Tá Sam. Certo.
Eu tô muito nervoso. Depois,
já tamo, já, tamo, já tá tem árvore certo. De Natal.
Mas eu e a minha audiência, depois nós somos ricos. Nós somos ricos e não estamos preocupados. E tem o do remédio também, agora que também tem imposto,
mas do, imposto
voltou,
do remédio.
Voltou o imposto do remédio.
Então, tudo imposto.
Voltou
dá nem
do
pra
remédio.
Ficar dopado.
O que mais que voltou? Voltou da gasolina, DPVAT voltou.
Das armas.
Voltou das armas,
mas,
55.
Mas isso você sabe que não tem absolutamente nada a ver com a reforma, essa volta desses impostos. Não tem nada a ver com a reforma. Não. Eles voltam, mesmo se a reforma
a
não for
a gente é
aprovada.
Rico, não tem problema.
Não,
a minha audiência é muito rica.
Eu não estou falando que é
o meu ouvinte agora,
explicando que
o
não
meu ouvinte
reforma.
Agora ele vai pagar esses impostos com um sorriso.
Sim, iria.
Com alegria. Ele
memorando.
Ele vai aplaudir também a
não,
nossa
vai,
audiência.
Vai ter...
Põe a nossa audiência.
Põe.
Põe a nossa
o
audiência.
Pasteleiro, como ele
olha
tá feliz.
A mim,
olha a nossa audiência. Olha o sorriso
na
que
Grécia.
A gente vai pagar
só
todos
europeu.
Esses impostos. É, é lógico. É exatamente.
Em dólar,
tudo em euro. É, tudo
tem
em
que fazer
euro.
O break, Dedê?
Tudo com
um japonês
de diamante.
Um ouvinte.
Não, todos sorrindo.
Em Los Angeles, olha o Japa em Los
agora,
Angeles.
Pô.
Todos sorrindo, todos felizes. Olha a Paty lá, ó. De
não,
Petrópolis.
Esse ouvinte é novo, hein, Milhão?
Quem?
O japonês lá de Los Angeles. Da Califórnia.
O brasileiro
tá
ele
embaixo
já se
do, do pasteleiro.
Com imposto e com violência.
Um abraço pra ele.
É.
Ele já
nome,
se acostumou.
Fique bem.
Já tá incorporado no nosso. É triste, né?
É triste.
Você pensa
mas
em violência
isso,
o dia inteiro,
mas isso. Mas isso é porque a gente deixa. É que nem o cara falava pra gente. Já na minha época, eu sou um pouco mais velho, não tinha isso de falar entregue tudo para o ladrão. Passou essa cultura de ter a carteira do ladrão, hoje tem o celular do ladrão.
Sim.
E as
sim.
pessoas acham isso uma coisa normal.
Se acostumaram, né?
Se acostumaram,
uma coisa
uma loucura.
Normal, um negócio normal você se acostumar com isso. E se acostumar também... Com esse que o cara vem cobrando imposto atrás de imposto, atrás de imposto, e a gente
com
sorrizinho aqui.
O
ah, vai dormir.
Coisa,
eu falei.
Bloco.
Eu preciso fazer um break. Então o break tá do
mas
Dedê,
esqueça,
vai.
Por favor.
Então vai lá. Eu vou entrar em férias amanhã. Boa. Vai lá, Dedê.
Pode.
Pois não, pode completar.
Não, o Zuzu falou algo no outro bloco que eu achei de fundamental importância.
Opa, é. O que eu não
lembro? Do holocausto que vai escalando aos poucos. É
exatamente.
E a gente está vendo isso agora, Emílio. Né? Manifestações antissemitismo na Europa inteira, inclusive no Brasil.
Total.
Né? E a gente achando assim, normal e tal. Aí a velhinha que rezava o Pai Nosso no dia 7 de setembro, no ano passado, ou em outros anos, e jurava a bandeira, isso é ameaça fascista, né? Era pintado assim na imprensa.
Sim.
E aí a gente vê... Pô, eu vi um vídeo, o pessoal fazendo musiquinha de torcida pro Hamas.
A mesma música da Copa, que é aquela 5...
Isso.
Mostrou...
E foi não só pro Hamas, para vários grupos. E aí tá tudo bem. E o pessoal achando isso absolutamente normal. Então tem um duplo padrão escandaloso e perigoso nesse país. E
muito.
Perigoso.
Tem razão.
Por quê? Porque... O nazismo não é que cresceu por quando vendeu-se uma ideia na escola de que deixaram Hitler porque ele seria um inimigo do comunismo. Isso é mentira. Isso é mentira. O nazismo cresceu com o apoio de parte da população.
Sim.
E da esquerda progressista.
E começou...
Está lá no livro do Hayek, no Caminhos da Servidão.
Bonito.
Sim.
É.
E começou assim.
E começou assim.
Com a publicidade, aí, com jornais.
Com jornais, tudo achando normal. Vai normalizando, vai desumanizando. E a gente vai achando normal e vai escalando. E vai escalando.
Mas, Alan, essa questão dos impostos, a gente viu aí no Brasil recente várias manifestações que o povo saía para a rua para protestar algumas coisas que estavam saindo do controle. Você acha que se essa escalada dos impostos, dessa arrecadação continuar dessa forma, vai ser o momento do brasileiro voltar à rua? Porque se
a nossa audiência forma... não, meu amor.
É. Por quê?
A nossa audiência vai pagar esses impostos sorrindo. Olha lá, estão todos sorrindo.
O imposto feliz.
É o imposto feliz, é o imposto do amor.
Não, mas ele fez uma pergunta boa, né? 2013... tinha uma insatisfação geral, só que a população não conseguia nomear
certo.
O que era aquilo. E tinha muito a ver com uma inflação na época, né? Com aumento de preços, perda de qualidade de serviços públicos.
Não, foi a Lava Jato.
Né?
Lava Jato.
Então, era difuso. Cada um saiu na rua
A gente achou que o Brasil ia ser diferente.
Isso.
Veio uma esperança.
Veio uma esperança ali. Você falou, opa! Isso não. Aqui tá...
Vai mudar, vai mudar.
Esquisito.
Nunca vimos acontecer.
Os caras de...
Colarinho branco.
Os empresários estão sendo presos, o político está no choque, tá todo mundo... Opa!
Não, é só
vai
sobre
mudar esse país. Mudou.
Voltamos para estaca zero.
E, então, eu acho que isso pode ocorrer novamente, porque vai dando um mal-estar na população e é algo muito concreto. Porque você vai pagar, tá mais caro, né?
Poder de compra e o cara não recebe.
Ou vai para preço, exatamente. Ou você vai ter um aumento de tributos, como o Sami falou, né? Outros tributos que não tem nada a ver com a reforma tributária. Mas você vai pagar do mesmo jeito. Ou você tá pagando diretamente pro governo, ou você tá pagando via preço que vai pro governo também. E aí você vai tendo aquele mal-estar. Então pode ser que tenha, sim, a população volte às ruas, tem algum tipo de revolta pacífica. Né?
Mas só quando sentir no bolso.
Sentir no bolso.
Mas a relação do Banco Central que a gente mostrou aqui, né? O Campos Neto, ele teve uma passada de mão na cabeça do Haddad, eles conversaram, certo?
Sim, sim. E ele estava tendo uma boa relação.
Uma boa relação.
Tava.
Mas o controle da taxa Selic que o Sami defende tanto, que vai subir novamente, é para não ter inflação.
Exatamente.
Então o caminho é ficar nesse patamar ou subir novamente.
O Banco Central falou, a curto prazo vai cair. Agora, para a taxa ficar baixinha no longo prazo, o governo tem que fazer a parte dele. Esse foi o recado que o Banco Central passou.
Cortar que não tá fazendo.
Cortar na carne. Por quê? Porque o gasto público aumenta o risco do governo não pagar. Você entendeu?
Sim.
Pior o fiscal.
Sim,
a probabilidade aumenta.
E
vai para a taxa.
O que o cara tem que entender é essa taxa de juros... É o que a gente paga pelo gasto do governo,
exato.
Pela incompetência.
Exatamente.
É isso, né, professor?
E é onde você
exatamente.
Quer tomar uma dívida.
Essa taxa de juros, o cara fala, a taxa de juros é 14, o mercado é filha da mãe. Não, isso aí é o risco que o cara tem para
emprestar. Inflação,
e outra coisa, as pessoas acham que o governo tem poder de decidir a taxa. Ele tem no curto prazo. Na dívida longa, ele não tem. Ele fala assim, eu estou pagando hoje tanto. tá bom. Só que se todo mundo achar que o risco é maior, ninguém vai emprestar dinheiro pro governo. E mais do que isso, tem a dívida já antiga que o cara fala, tá, para essa dívida eu só pago tanto. Então o governo ele não consegue decidir o risco dele na canetada. Para diminuir a taxa de forma sólida, ele precisa melhorar o fiscal. A melhora do fiscal se dá em controlar gastos, coisas que o governo não faz. Ele só quer aumentar. Mas aí a gente entra naquele ciclo que a gente
já falou. Você já deu aula do Nolan lá?
Que é do Laffer.
Do Laffer.
Então,
Nolan é a curva. É a curva do Laffer. O Laffer é do professor.
Depois ela sobe e ela...
Ela sobe e ela cai.
E replicaram esse estudo do Laffer no Brasil, a gente já está no limite da carga tributária. Sim. Se aumentar... pode cair a arrecadação.
Que é o que tem acontecido.
Se aumentar a nossa audiência, que é muito rica.
Ela paga.
A nossa audiência é fantástica.
Nem reclama.
Nem reclama. Põe lá a nossa audiência.
Nem sente,
olha
verdade.
Lá.
Ô,
pasteleiro. Você acha que essa audiência...
Não está preocupada.
Não está preocupada de pagar um imposto a mais, um imposto a menos.
Que
um
isso,
o arcabouço, olha lá. Olha lá.
Todo mundo, cara, gente chique
é
ali.
É claro. A gente não tem.
Parece o Delari aquele ali, ó. Dá uma olhada.
E acredito que quem está nos acompanhando também vai receber com muito carinho, com muito amor. Esse, olha lá, o pasteleiro, o batata.
Sorriso no rosto.
Sorriso.
O pastel ficou mais caro.
É, isso aí.
Receba.
É isso aí, o pasteleiro. Olha o sorriso.
Tinha o slogan, sorriso no rosto e a toba na mão.
O sorriso de quem paga, quem vai pagar 28. 28 acho que está pagando pouco.
O Emílio, tem mais tempo para mais uma aí?
Lógico.
Saiu uma pesquisa das cidades para... melhores investimentos nos Estados Unidos, que atrai mais investimentos. Sabe onde é que está? A maior parte delas?
Não tenho ideia.
Texas.
Texas.
Mas por quê?
Mas o Texas tem muito dinheiro, né?
Por quê? Não, mas assim, muito tem rico. Universidade tem boa, tem a indústria do petróleo que atrai mão de obra qualificada, imposto baixo, mercado de trabalho flexível. Essa é a fórmula para a prosperidade. É. Entendeu? É
progressistas
isso aí que traz...
da Califórnia se perderam.
É o maior estado, né? Em tamanho, né?
É o
em área.
Por exemplo, você pega o Brasil. O que, que o Brasil tem de bom?
Agro.
Embraer e Embrapa. Aí, dois negócios bons do Brasil. Embraer e
que
Embrapa.
Produz,
o resto,
dinheiro.
Mais ou menos. Que é o quê? É tudo estatal. Por quê? Porque tem esse pensamento. A Embraer, ela, porra, disputa tecnologia com o Canadá, com as grandes, com o Bombardier, com todo mundo. Por quê? Porque apostou nisso. Apostou na mão de obra qualificada. Que
a Embraer
o que não vai
foi
ter...
estatal, né? Ela foi privada.
Sim, mas o pensamento, a origem dela é estatal, mas foi para a tecnologia, disputa com os grandes do mundo. Então o Brasil não é essa porcaria. É porque tem o Enem agora... que é a prova falando mal do
agro.
Falando
do
mal
agro.
Do agro,
puta doutrinação ideológica.
Você viu que estão querendo...
É uma puta idiotice fazer isso com
cancelar
moleque.
Três total. Questões. Entrar.
O agro carrega esse país nas costas.
Não, mas então, é um absurdo.
Mas é um absurdo você pegar um moleque e você já ir com essa... Pô, pega a prova lá.
É, quer dizer total. Que o agro não respeita os seres humanos.
É um
agro fascista. É.
Só alimenta quase 1 bilhão de pessoas no mundo.
Agrofascista.
É, o agrofascista. O cara põe na prova pra moleque fazer, porra.
É ridículo.
É sacanagem.
E vai doutrina.
É sacanagem.
Isso aí
é sacanagem.
Tem um estrago a longo prazo de uma geração.
Mas a nossa geração, o nosso público não se preocupa com isso.
Tá tranquilo.
Nosso público tá tranquilo.
Contando
imposto,
dólares.
Paga imposto, pega o Enem, acha lindo, fala, nossa,
ganhei
pátria educadora. Que
mas
beleza.
É perigoso. O Enem, o que ocorre nas universidades é muita doutrinação. Muita.
Não. E é uma doutrinação ruim, né?
Ruim e pesada. Mas aí você vê a quantidade de idiotas que saem da universidade, não é brincadeira.
Né? Sim. Pelo pensamento.
Pelo pensamento.
Porque não é um estudo. O
cara não, vai repetindo o clichê.
A metodologia ela foi esquecida, é ideologia.
E o que é pior, perde a capacidade de enxergar a realidade, o real. Né? E fica só numa torcida.
É isso aí. O Gani, o Instagram de Alan_Gani, fazendo palestras também.
Palestra show.
Quem quiser as palestras de Alan Gani, Alan_Gani, ele que é essa figura, saca a mãozinha no queixo. Põe aqui eu também.
Boquinha de chupa-rolls.
Boquinha de chupa-rolls. uma foto séria. É CBN, seriedade. CBN, seriedade.
Alfa.
Fazemos sério também. Olha lá.
Tá meio brega, não tá? Vocês acham que
tá meio? Você foi, foi feliz.
Meio. Tá... vou mudar.
Deixa eu falar uma coisa, Alan. Tá espetacular. Tá. O Alan tá aqui na programação também. Da Jovem Pan, ele tá no 3 em 1. No 3 em 1. Que começa às 4 da tarde.
Quatro
das
4
às 6.
E no Jornal da Manhã também, das 8h30 às 10.
E quebra o galho aqui com a gente, batendo
imagina,
um papo.
Que é sempre um prazer e uma honra estar aqui.
Da Jovem Pan. Muito obrigado.
Valeu, Gani.
Valeu. Boa. Alan Gano, uma salva de palmas para Alan Gano. Muito bem. Dito isso, é isso, Dedê? Eu isso posso aí. Soltar a vinheta? Então pode rodar a vinheta que chega agora nossos convidados.
No programa de hoje, o grupo de comédia mais assistido de todos os tempos.
Existem poucos momentos que a gente pode chamar de extremamente especiais, tá ligado?
Um maconheiro com cabeça de lancheira, um anão parrudo, um queixudo pau mandado e um cara que o pai trocou num patinete.
Os quatro amigos. Voltam ou não voltam, hein?
Ventura, Donato, Di Lopes e Padilha. Os quatro amigos!
Boa, muito bem. Tá aí os quatro amigos. Olha os quatro amigos. Ó. Os quatro, ó, quinta, São Paulo. Quinta é o quê? Amanhã, né? Amanhã?
Não.
É quarta,
depois de amanhã.
Hoje é terça?
É verdade, amanhã é quarta.
Isso. Terça-feira.
Amanhã não vem. Essa semana tá impossível, hein?
Tá, não passa isso.
Não passa essa semana.
Tá devagar.
Semana.
E ainda
semana.
Chega os caras. É.
Por mim,
ó, quinta São Paulo. Sexta, Passo Fundo, terra de Samidana.
É mesmo?
Ele tá agora fazendo aulas de tiro. Arrumou a namorada bolsonarista maravilhosa.
Ele não era casado?
Não, ele tinha três endereços.
Até se alistou. Ah, tá, tem a família lá em Passo Fundo.
Até se alistou.
Pra a família em São Paulo.
Um beijo pra...
Sexta.
Pra o sogro só.
Tá ordenhando
o bode. Sogro é o nosso querido.
Sogro é o Kiko.
Ele faz aquele churrasco no
chão.
No chão.
Fogo de chão. Costela no bar do Sam.
Costela no chão.
Usa luvinha preta pra fazer churrasco.
Sexta, Passo Fundo, sábado, Bento Gonçalves, ó, atenção,
Sul, hein, fim de
depois
semana.
Porto Alegre no dia 12, boa. 12 e 13 em Porto Alegre, sucesso, hein, 10 anos, 4amigos.com.br.
Isso, e ano que vem, que comemora 10 anos, é o ano da nossa turnê, que tá aí, saiu a agenda ali, ó, turnê, que aconteceu uma coisa inédita, estamos testando aí agora, a primeira vez que tá fazendo isso na comédia, que é lançar a agenda do ano inteiro. Como é uma tour comemorativa de 10 anos...
Tipo Madonna.
Tipo música, porque os caras falam, comédia não é arte, e a gente briga. Não, é arte sim, tem que ser tratado e respeitado como qual.
Dá azar isso, hein?
Mas aí a gente falou, então vamos lançar igual artista de verdade faz. Lança a agenda do ano inteiro pra ver se vende.
Faz a camiseta.
Então é isso, vai ter lojinha no show.
Comédia é arte?
Eu acho que é.
Eu sou contra quem fala que é.
Você não acha que, por exemplo, você não acha que muita treta que dá por conta de piada é porque a comédia não é vista como arte? Um exemplo. O Léo Lins, um bom exemplo pra te falar.
Coitado, o Léo sempre.
Eu acho que nunca foi dita essa frase. O Léo Lins é um bom exemplo.
Mas quando ele foi mandado embora do programa, ele fez uma piada com o Teleton. Só deu problema porque a comédia não é vista como arte, porque já teve coisas piores no Teleton, só que as pessoas veem como arte no WBO. Por exemplo, não sei se a galera tem essa lembrança, que alguns anos no Teleton teve Sandy Júnior.
Sim.
De boa, Sandy Júnior é tranquilo, é bom, não estou criticando. Sim. O problema é que eles foram no Teleton e começaram a cantar, vamos pular.
Só que...
Imagina se é um comediante falando isso.
Sim, aí...
Mas a música é maravilhosa.
Todo mundo aplaude agora.
Aí é maldito,
agora,
aí ele é maldito.
E desgraçado. O mais triste é que tinha as crianças tentando, né? Então,
era
que ficava...
É igual lá o Monark falou um negócio...
Ótimo exemplo
lá,
também,
um negócio do nazismo.
Falando em bom exemplo...
Agora o padre bate pro...
Aí é
padre,
mas o sanguinho é do comunicação.
Por isso que eu sou dos que defende que a comédia é uma arte, porque eu acho que, às vezes, muito problema que dá por piada, porque não é vista como arte. Tipo, cara...
Partindo desse princípio...
Então vamos...
Mas se tá dentro do teatro, já é uma arte. Se tá dentro do teatro...
Pera aí, ó.
Eu tô... Só que
é mais Xuxa. Por que ela tá no navio, a Xuxa?
É o Dengue. É a Dengue.
Por que ele veio dentro de uma latinha de breja?
Já deu seu show, pô.
Eu sou elenco, viu?
Boquinha de chibiu.
Eu sou elenco. Se tá dentro do teatro, já é arte. Não tem nem o que discutir. Não sei pra que a galera fica.
Fernanda Montenegro agora.
É, a Fernanda Montenegro. Ah. Ele quer dizer que é arte.
Zé Curubu tá impossível.
É uma arte marginalizada.
Boquinha de Bibi Ferreira. Um
pouco marginal. Uma arte de marginais. Mas é uma arte. Porque até pra você falar bosta, você tem que ter um pouco do...
Sim.
Do,
e usar uma camisa do Santos, lógico.
Não, deixa aí,
que coincidência, hein, mano?
Tá vendo?
Porra, pode... Você veio,
o Palmeiras é o time do amor! Salve, Botafogo, caralho! Tamo chegando!
Segurança pode tirar ele. Segurança já
não,
tá
o bagulho é louco. O bagulho é louco. Não adianta. Não adianta. Essa tira a mão.
Essa vitória merece.
Fala, mas não rela.
É. A maconha antes de almoçar...
Abstinência.
Liberou, é outra coisa que ele tá falando.
Já veio de óculos.
Abstinência é uma loucura.
Não, não. CK9, viu?
Mas é ele
que é o maconheiro.
Eu sou maconheiro.
Deixa eu perguntar um negócio pra porque, pô, esses caras são talento, né?
Sim, de fato, excelente. Junta...
Obrigado. Não teve, foi Deus que juntou? Como é que foi?
Não, fala um pouco. Não,
falando sério, cara, porque é difícil. É difícil formar um grupo, né? Um grupo ele tem que ser meio...
Durar 10 anos é muito mais difícil. Anos.
Oh. Na verdade, a gente, naquela época, a gente queria montar um grupo para sair do bar para pegar teatro. Entendeu? E aí, para você pegar um teatro com pauta, porra toda...
Para poder chamar
alugar de gente responsável. E por incrível que pareça, foram esses três aqui do meu lado que foram os mais responsáveis que eu achei. E aí, a gente se juntar. É sério. Na época, é sério. Na época.
Para que ele fala que não são os mais talentosos.
E aí a gente se juntou pra sair do bar só pra pegar teatro. E aí foi indo. Foi indo e assim, acho que mais que deu certo no Quatro Amigos foi o fato de nós quatro somos muito diferentes do outro.
Entendi.
Então eu acho que vai, caralho, quando você vai num show, você vê um cara, caralho, faz assim, assim, assado. Então você tem quatro shows num só. Então acho que isso que deu uma alavancada no nosso público. Mas assim, com o sucesso a gente começou a ficar junto. Entendeu? Porque se não fizesse, a gente ia se separar tranquilo. Oxi, tá doido.
Dinheiro, pô.
Mais dois anos a gente vira roupa nova. Cada um tem o seu camarim. É dois aninhos no máximo pra acontecer isso.
Cada um no camarim?
É, os caras não tem umas bandas, histórias assim, que os caras não se falam.
Não se falam.
Mas, banda existe pra separar.
Exatamente.
Pra que existe uma banda?
E aí depois volta no final da vida.
Soueto.
O Soueto até hoje.
Soueto voltou.
Voltou,
vai ter show do
não, só foi
agora.
O Belão pagar a dívida, viado. Os caras amigos de quem tocava no Soueto falam, viado, e o Soueto? Mano, tá quitando.
Mas você sabe que eu tava vendo um negócio, eu sou pagodeiro pra cara aqui. O Belo saiu do Soueto porque ele queria ganhar um pouquinho a mais do que a banda. Então, tipo, ele era o vocalista e as pessoas só iam por causa dele.
E o rosto bonito.
Isso aí, era a carinha, né, do Soueto, o Belo. E aí ele saiu porque ele queria ganhar um pouco a mais, cara. Não, você tem que ganhar igual. E aí ele saiu do Soueto.
Foi o Thiago Ventura fazendo
Carvalho com vocês,
foi,
então.
Tipo,
exatamente.
Foi isso.
Exatamente.
Era o rosto bonito no grupo.
E ele queria ganhar um pouco a mais.
Exato. Tá certo.
Tinha um outro amigo.
A gente só teve uma briga no grupo só e aí resolvemos de uma maneira bem prática.
Tipo o baterista dos Beatles. O cara saiu antes do sucesso.
Não, esse aí é foda.
Você sabia que o Paul McCartney falou que na época dos Beatles eles batiam punheta em grupo?
Peraí.
Não sabia.
Você sabia disso? Saiu uma notícia. Que ele fala, tá passando a mão em mim? Não, tá passando a mão em mim?
Aqui falando em punheta,
ele falava que batia a punheta em grupo.
O Sam e o
Doni. Os caras estavam todos...
Mas a melhor fase era assim? Agora, né? Que tá todo mundo com o Parkinson, que vai ser a punhetinha da boa, né?
Agora, tipo assim, se a gente quiser bater uma punheta e publicar, tá tranquilo, que a gente faz cover dos Beatles.
Boa. Mas falando nos Beatles, só pra pegar essa deixa, ou Rolling Stones, que vocês são da comédia.
Sim.
Então, para, Rolling Stones da comédia.
Porra,
você sabe que os caras fazem show quando querem ganhar dinheiro. E, de certa forma, a gente percebe, assim, que vocês... Faz tempo que vocês não se juntam. Por mais que vocês estão muito tempo juntos.
Como assim?
Não, eu não entendi. Eu fiz uma pergunta que eu mesmo não entendi o que você quer falar.
Caralho,
onde eu quero chegar?
Parecia muito um bebaço de bar, tá ligado?
No meio da pergunta, ele tá mandando...
Voltando pro Rolling Stones.
Eu não sei como é que é.
Hoje, né? Tá doido pra ir pra casa. É que vocês já vieram muito, mas...
Falando
resumo,
maconheiro.
Vocês já pensaram que em se separar realmente?
E
essa era a pergunta.
E só voltar pra ganhar dinheiro?
E voltar pra ganhar dinheiro.
Ah, não. Eu acho que ainda não.
É mais fácil
o Dija. Fala a verdade, vocês estavam
só com o quadro, que é a fila de piadas que aposentamos, que foi o quadro que mudou, que deu projeção pro grupo, que mudou a nossa vida assim na comédia. E ano que vem nessa turnê de 10 anos vai ter o quadro da comemorativa com o quadro da fila de piadas.
Boa.
Então, que a gente tá ano
Precisa jogar fora esse quadro, hein? Tá que nem o Meirelles, que não, só vem com webbullying. Ele vem aqui, eu falo, você vem com webbullying? De... Não, Meirelles, é sucesso. Não, webbullying de novo, não.
Mas eles dão uma repaginada.
De piada. Não.
Só que o nosso é só no show.
Joga
esse
fora.
Esse é o
Meirelles. A gente não posta mais
Meirelles também. Falei, o Meirelles veio aqui, eu falei, aí, Meirelles, alguma novidade? Não, tô com webbullying
agora. É que ele mudou o L agora. Tem três L.
Não, mas na época não tinha show.
É assim, ó. Todo sucesso e todo fracasso tem que ficar para trás.
Também sim, tem que ficar. 100%. Não tem. Novas páginas, né, padrinho?
Lógico. É porque é, porque é. O gostoso é errar. O gostoso é ser cancelado. O gostoso é tentar alguma coisa diferente.
É por isso que o Igor Guimarães e o Morgado não estão mais aqui?
O Igor Guimarães?
Férias,
o Morgado tá...
Tá de férias?
O Morgado eterno.
Morgado tá, às vezes, trocou o elenco pra
ele
deixar
tem um reality
o
novo, porque ele tá tentando engordar o namorado.
Ele tá engordando pra voltar melhor.
O elevador é novo, tá não sobe ele.
Agora. Eu gosto
de novo?
Testando a segurança.
Quebrou três brinquedos. Mostra
café da manhã.
O Morgado, ele vai pra lá quebrar brinquedo. Ele quebra todos os brinquedos.
Ele faz o teste de segurança das montanhas.
Ele é tipo aqueles caras que invade a Apple, o bagulho da Apple, aí ganha dinheiro. Porque, ó, você ganha dinheiro por quebrar o nosso brinquedo.
O Morgado venceu a baleátrica, né?
Venceu.
Ele fez... Quando o...
Sem boné.
Isso aí é uma privada.
Vereador baleia.
Agora?
Nessa versão, ele já tinha feito a baleátrica já ou não?
Já, né? Essa daí já
foi. Isso aí foi ontem.
Olha lá, olha.
Na privada.
Isso aqui é uma...
Muito bom, velho.
Isso aí foi ontem.
É pra não ser reconhecido.
Se ele tá segurando e fazendo essa cara, imagina a cara da moto. Caralho, meu irmão.
Bom, deixa
é
eu
muito
falar.
Pesado, é muito pesado.
É isso aí, tentando sair do brinquedo.
Na verdade, ele tá na montanha-russa, sentado, mas quebrou.
Deixa eu
passar a montanha-russa, ficou no chão.
Vamos fazer uma pergunta
Pera
séria.
Só, eu vou, você quer o quê? Pergunta
não,
séria.
Eu queria fazer, é a pergunta séria que eu
quer
sou
deixar
jornalismo
o Daniel tentar de
verdade
novo a
aqui.
Dele.
Sou jornalismo verdade. Pô, vocês abandonaram lá a fila de piadas e tal, porque cansou. Vocês estavam fazendo show pra cacete, então tinha que escrever mais piadas ainda e tal. E quem teve a brilhante ideia de voltar com isso?
Cara, acho que nenhum de nós quatro. Eu acho que é o sucesso do quadro.
O Alex tem mais um apartamento pra quitar.
Foi o Alex, pô. Nenhum de nós fez. E se a gente voltasse? Ele falou, e se vocês voltassem?
Só que tem um ponto que vai ser mais tranquilo agora. Que
é só no show.
Quando a gente fazia, era pro YouTube toda semana. Sim, então tinha aquele lance da gravação, atenção. Agora não, é só no show. Então as pessoas vão poder ver esse quadro no show, reviver ele.
Exclusivamente. Ah, boa.
Tá ligado, sim.
Morreu, realmente. O que foi contado, a história tá lá contada. Não vamos deixar eles postar a fila de piadas de novo. Não tem.
Tanto que quando a gente soltou o especial, o Fabinho... Sabia que os caras da rua dele chamam ele de Fabinho?
Fabinho?
Fabinho!
Vem pra cá!
Fabinho, vem pra cá!
Eu mandava mensagem pra ele falando Fabinho. Ele falava, só os moleques da minha rua que me chamam assim.
Olha o cabeça de lancheira, você não é da minha rua, não.
Isso foi só depois.
Olha
o
Fabinho.
O desgraçado.
Olha lá o Fabinho. Ele já tinha feito a baleátrica aí ou não?
Professor Raimundo.
O que é esse personagem?
Foi depois que saiu o nude.
Agora, Fabinho. Posso falar?
Isso é da época do Soweto.
Isso é arte. É daquela época lá.
Posso falar?
Claro.
Parece o álbum.
O Fábio Gueré é um dos melhores textos.
Isso é.
Meu, o texto que esse cara faz todo dia... Não. Todo dia.
Muito bom.
Não é o webbullying. Não é a piada que repete.
É fila de piada.
Puta bosta, todo né? dia.
Tá rendendo
todo
mais dia. Que o Paim? Que todo o Paim dia. Tava meio devagar.
O Paim?
O Paim tá esperando vocês lá no apartamento. Mano, lá.
O Paim tem a cara de doido, Paim, não tem, meu irmão?
O Paim era todo dia piada do Rubinho Barrichello. Fala, pô. Dá, né, meu?
Puta bosta.
Porra, Paim. Né? Rubinho Barrichello. Ah, mas não tem muita ideia.
Chato.
Não tem muito.
Acordei às 7 horas da manhã.
Já estamos no massa. Já estamos no massa. Já passou o massa, tá no.
Tem que pensar.
O Gueré, todo dia.
Ele
todo
é um
dia
grande
o cara faz.
Mesmo.
Dois, não é? Todo dia.
Eu acho mesmo.
Todo dia e piada engraçada. Porque sim, você ri.
Muito
não, e não ri forçado.
Não, você não tá aqui de brincadeira.
Eu vejo a sketch do começo que o Albert Morgado faz
muito
aqui.
Muito bom.
Eu é uma sketch...
A imitação é mais ou menos, mas...
Uma salva de palmas
texto é maravilhoso.
Ele merece.
O texto é
Fabinho,
foda.
Fabinho.
Esse cara, o Frei Damião.
Fabinho desde Fabinho. A época da Iguana, hein?
Oi, Fabinho.
É o Frei Damião.
Eu conheço o Fabinho desde a época da Iguana, hein?
Posso fazer uma pergunta?
Desde a época da Iguana, hein, pai? Quem sabe sabe.
Imaginar que esse cara escreveu Divertix também.
Emílio, posso fazer uma pergunta séria?
Sério.
Ei, padrinho.
Não, só amanhã.
que era. Eu não sei.
O Fuzil tem uma pergunta.
O Zé Curubu tá impossível.
O divino, o divino, o divino.
Vai cuspir no prato. É feio cuspir no prato.
Pergunta séria.
Ele tá cuspindo.
Vai, o que você quer, Fuzil?
Eu queria saber dele o seguinte: fazer piada hoje tá difícil. Se manifestar politicamente hoje, pior ainda. Então, se você não é cancelado de um lado, você é do outro. Para o bem do artista. É, você assume isso e arca com as consequências ou só vai na arte e esquece todos os lados de opinião?
Ó, os caras estão assim.
Pra quem você tira o chapéu?
Eu converso.
Era isso que você queria falar.
Eles não entenderam, mas ele
Ele deu uma palestra.
Mais bicha que
O coach de Taipas tá impossível.
Eles pararam de ouvir quando ele falou: vocês.
Você acha que na atual conjuntura, no momento atual.
Político-econômico.
Mano, a gente só faz as piadas.
A gente faz. Mano, a gente faz o que a gente acha engraçado pra caralho, aí doa quem doer, e aí se você achar que...
Cancela.
Ah, tem que te processar. Vai lá e processa.
Aí processa
essa porra.
E a gente tira, pô. Até só processar
acho,
que a gente tira.
Eu acho que no começo.
Não pode processar que eu tiro. Eu não, não vou brigar.
É simples.
Piada, ah, eu vou brigar pela minha piada. Não, eu tiro na hora. Eu não tô nem aí. Você tá maluco? Tá. Tenho muito
quando o nosso advogado fala assim, ó, ó, pra defender você vai ficar esse tanto. Então eu vou excluir essa piada aí.
Só um clique.
O fato é que, tipo assim, ó, no começo, quando a discussão ficou mais calorosa com relação ao que pode e ao que não se pode falar, a gente, como nós não somos uns comediantes que tem muita bagagem, tipo 30, 40 anos, então a gente tem que compor só um raciocínio pra entender como é que a gente vai defender a nossa ideia. E agora que esse assunto já ficou até escasso, viado, a gente sempre vai defender o que a gente acha engraçado, doa quem doer, a comédia sempre tem alvo, e no resumo, é foda-se, pai, o Palmeiras tá pra ser campeão, não tô nem querendo mais, tá ligado? Olha lá, olha lá nosso editor lá com o blusão do Palmeiras, gordinho, pai.
Reginaldo, respeita.
Reginaldo, tá gordinho, pai. Caralho, dá pra ver que ele tá com a tetinha de esquerda, você vê a tetinha dele ali, ó.
Tá fino.
Acho que ele tá sentado.
Não, vem zoar o Reginaldo aqui, não. Vem zoar o
Reginaldo é patrimônio.
Vem, não. Mas vocês falaram sério, mas, por exemplo, quando você pegou pilha no seu podcast com o Porchat, é zoeiro ou não?
Eles querem fazer uma... Quer um programa polêmica. Sério.
Quer, não tem como.
Não, não, não.
Quer causar uma informação polêmica. De conhecimento que a gente assiste, né? Um pouco o trabalho dos meninos.
Você tem
um podcast aí que eu nunca fui.
O Fuzil tá bravo, hein?
Fuzil ficou bravo.
Fuzil tá bravo. Fuzil
não, mas
tá
você bravo. Pegou pilha com o Porchat ou não?
Não, não peguei.
Eu tô com o Zuzu nessa. A inteligência aqui tá perdendo espaço.
Boa.
É não, Zuzu.
É verdade. É muita chacota aqui. Não é pra ser nosso, irmão.
Podcast do Vilela.
Mas também não pode dar.
Por que você traiu sua mulher?
Não pode dar corte, senão eles fazem comercial da Insight. Vai, fala rápido.
Pô, eu tô com uma raiva da Insider, cara. Ai, minha camisa não pega
não,
cheiro.
Não, Insider é incrível. Não fala mal da Insider.
É o único,
eu vou Insider da hora, Insider
o único
da hora.
Patrocinador que restou. A Insider.
Eu vou lá amanhã, de
pegar ela dura três lavadas. É bonito.
Não,
você tá equivocado. Ela é ótima pra dormir.
Maravilhosa.
Pra dormir é gostoso.
Ela é muito boa.
Mas não pode lavar muito.
Não, não, Insider é perfeito.
Não é boa mesmo.
Pra dormir é
cheiro.
Pra dormir. Olha o que ele fala. Pra dormir é gostoso. Tenta com cobertor pra você ver.
O cara se cobrindo.
Pera aí, agora pergunta séria.
Ah, pergunta séria. Você tem o seu podcast. Desculpa.
Sim, tem meu
você
podcast.
Você enterrou o Fábio Porchat naquele momento que eles estão discutindo. Você falou, não pega o pilha. E aí?
Não, o ponto é, quando eu achei ridícula a postura dele como comediante, porque o cara, tudo que ele tem, ele conquistou por méritos dele, sempre foi um comediante engraçado, na minha opinião, foi por conta do stand-up. E aí, meio que ele tá jogando contra a arte, que deu tudo pro cara, tá? Eu fiquei muito puto com o posicionamento dele. Só que eu ia, tava pra começar o podcast, lá faltava algumas horas, eu já tava lá no estúdio, eu tava puto de verdade, ia fazer um vídeo esculachando ele. Só que toda vez, quando eu vejo um comediante falando sério sobre algo, eu acho meio brega.
É,
eu sei
muito.
Que lá na frente ia me arrepender.
Quem me conhece
aí eu
sabe.
Falei, quer saber? Pedi pra produção arrumar uma tinta azul, pintei a cara de azul, falei, vamos enterrar o Porchat e fizer uma zoeira com ele, porque ali eu dei uma resposta fazendo piada que eu sabia que eu não ia me arrepender lá na frente,
boa.
Entendeu? Então foi meio que isso, mas eu achei ridícula a postura dele. De fato, eu achei bem escroto.
Então fala isso na cara dele. Vem cá, Porchat.
É, só Porchat, pode
mas
entrar,
você não se sentiu homofóbico fazendo isso?
Piada. Foi boa. Foi boa
mas
piada.
Mas eu achei ele bem bunda mole. Foi bem, nem o fato de ser o Léo, pela comédia. Podia ser qualquer comediante. Achei bem escroto a postura dele.
Qualquer
porque,
comediante.
É, foi uma coisa que, inclusive, a gente tem um quadro lá no nosso podcast que teve uma vez que alguém soltou uma frase interessante, não lembro qual era.
Putz, impossível,
falei,
impossível.
Não, eu citei o Pânico, falei, eu não lembro se foi o Emílio que me falou isso ou o Gueré.
Será que é muito, dúvida, hein?
É então muito, foi o Emílio. Né? A diferença foi o Emílio. E a gente tem um quadro agora, Emílio Gueré, qual que diria essa frase? Vamos então, quando é uma frase bosta, é o Gueré, geralmente. Emílio Gueré, quem diria essa frase?
Faz o quiz.
Que foi, acho que a frase era que sempre discute lá, foi racismo, foi piada, que no final das contas, o Porchat, qualquer um, tá cagando pra cor. Tá nem sempre. Sim. O pessoal tá. A única cor que ele se interessa, se importa, é o verde.
Foi
do
eu
dinheiro.
Que falei.
Foi você que falou, então foi. Essa frase é uma bosta. Então foi o Gueré, essa frase.
Roubou do Bruno Mota também. Não fala isso. Que é.
Roubou de quem? Do Bruno Mota?
Roubou do Marrom.
Que aqui é o contrário.
Ele roubou essa.
Do Marrom.
É bom, não vamos verdade. Falar. Não vamos o Marrom já falou Marrom. Essa no culto dele.
Mas é chato mesmo, porque o negócio é fazer humor. Mas a comédia, o tempo inteiro, a gente vê uma divisão, se é que ela tem política ou de pensamento. O Patrick Maia com o Meirelles recentemente. A gente vê que tem uma.
Tá completamente dividida.
Tá. Mas você acha que. Mas, porra, vocês nunca tiveram isso. Vocês não vão deixar de ir num lugar de se apresentar por um pensamento de alguém. Ou, sei lá, se o cara é maior.
Não tem isso. Não, porque, tipo assim, viado, tipo, quando a gente tá num comedy club, independente de quem abriu o bagulho, tá ligado? A gente tá lá pela comédia, pô.
Sim.
Entende?
Meu irmão, pagando, nós vamos até em Gaza.
É, o meu pensamento também é esse.
É isso. A gente tá lá pela comédia, tipo assim.
Pagando
bem, bom cachê.
Tá doido? Sou
profissional, meu amor.
Perfeito. Mas às vezes o cara não quer mais te receber lá.
Ah, não,
mas
daí não tem como. Não, mas aí é por ele.
Invasão ao domicílio.
Ó, você não entra mais na minha casa, não. Eu vou entrar assim. Aí é foda.
É o bolo da comédia.
Você sempre. O cara defendeu o seu negócio de stand-up. Você vai lá se apresentar como um show de humor. Ele não quer pelo pensamento dele. Fala, cara, esse cara não pisa mais aqui. Existe isso, não?
Mas eu posso te falar qualquer. Eu acho que sim, mas eu
eles
acho
são
que...
donos de comedy, inclusive.
Exato.
A gente é dono.
Nunca me chamaram.
Nunca tipo mais você vai pisar lá.
Onde? Qual é o comedy?
É o Porto Alegre Comedy.
Curitiba.
Porto Alegre Comedy. Né? Nunca me chamaram. Tomara que pegue fogo aquela
porra. Tá convidado. Janeiro você.
E lá
você
no vai Sul fazer as lá. Coisas.
Não, já não quero também.
Não quer?
Não.
E esses comedy dá dinheiro? Não dá dinheiro. Sabe?
Nada que a empresa dá dinheiro. Nada que a empresa dá dinheiro. Nada.
É.
Eu acho vocês... Eu sempre trago humorista, porque eu acho muito difícil ser humorista. É muito difícil conseguir... Principalmente vocês que são criadores, né? O Gueré, que é um cara que também escreve, que você pega uma folha em branco, cria uma piada ali e faz uma plateia. Então, eu acho que a nossa função aqui, a minha função é divulgar. É divulgar show, é divulgar o trampo de vocês, que é um trabalho, eu acho um trabalho importantíssimo, para a gente poder ir lá e saber como é que a sociedade está. O humorista é o cara que baliza, você vê até onde a galera está indo. É um puta termômetro.
A gente tira daquela chatice do caralho de antigamente do Bobo da Corte. Que é o comediante ali perto do rei, tá ligado? Por que que o Bobo da Corte chegava pro rei e falava assim, ó... Aí, mano, tá feio pra caralho, hein? Tá gordão, ó, que roupa horrorosa. Mano, você tá pelado. Você é idiota, tá todo mundo rindo de você. Por quê? Porque era um representante do povo trocando as ideias com o rei pra que o rei não perdesse a humildade, tá ligado? Então, quando a gente vê as pessoas indo contra a comédia, é como se o rei tivesse matado o bobo. Tipo assim, mano, você pegou alguém... pra te falar a real, e você mata o cara, só mostra o quanto que você é mimado. Por isso que quando a gente faz a piada, a gente tem que defender. Porque a pessoa que não aceitou a piada é como se fosse o rei não aceitando aquilo que ele trouxe. Sim. Tá ligado?
Sim. É que é o fair play, né? Se você é se você é o motivo da piada, você tem que ter o fair play. Não adianta...
É, tipo assim, ó, eu não posso fazer a piada porque você é gigante de gordo, mas a piada com a minha cabeça que é gigante de gorda, tu pode fazer tranquilo. Entende? É todo mundo, pô. Todo mundo tem um bagulho.
Cabeça gigante.
Não, minha cabeça é gigante de gorda. Você não acha, não? Posso mostrar? Nossa, aqui. Caralho. Minha nossa.
Tá melhor, cara. Essa, mano. Caralho, parece muito curirim.
E é o
rei. Gargamel, velho.
Um posso contar uma história rapidão?
Maluco da orelha, a outra tem um graal no meio.
Deixa o Gargamel falar.
Você sabe de uma coisa que é muito curiosa também? Quando você ri de si mesmo, o problema acaba.
Total. É os moleques.
Quando você consegue rir de você... Tem um menino lá que faz, eu acho ele genial.
Quem?
Do que o...
Pouca-Banho.
O deficiente, né?
O deficiente. Ele é espetacular.
Ele é maravilhoso.
É espetacular.
Você não gosta do francês? Fala pros caras.
Qual francês?
Você adora que você tenha tatuagem,
ele
caralho.
É muito bom, Pouca-Banho.
Ah, não, humorista de stand-up francês.
Ah, não, eu não gosto dos gringos.
Não. Mas ele é bom esse menino. Não. Xenofóbico.
Não, eu vi lá. Portugal, tem uma mina que fala... Ah, Alemanha é engraçada. Alemanha é janela. Alemanha. Alemanha é Brasil diferente. Brasil. Sabe como é Alemanha?
Eu adoro esse
Alemanha. Velho, Alemanha, você tem que acender a luz desse banheiro lá de fora.
Salsichão.
Brasil.
O maluco tem. Imitando o seu...
Não tem.
Ele é um alemão com
o cara da outra língua, ele não tem a nossa sacanagem, entendeu?
Não,
Uma malícia, né?
É, não é, porque cada lugar tem o
mas
seu
o
jeito de fazer.
Mas o tá voando lá nos Estados Unidos. Você...
Ah, tá uma loucura.
Tá mesmo.
Não, parou.
Tá mesmo.
O Rafinha... Me...
Tá bem. Tá sem contrato.
Tá.
Aí, não, tá. ele foi recentemente lá na gringa lá, tá ligado? Que a gente foi fazer uma temporada, inclusive, mano, que bagulho.
O Bill Burr que vai parar de trabalhar.
Ele se apresenta.
Também tem aquele, o Chapéu também.
O David
Chapéu se aposentou. Falou, agora apareceu.
Ele chegou.
O Rafinha Bastos chegou aqui.
Parei.
O Simon parou. Parou por causa do Rafinha Bastos.
A gente foi,
falou
a gente...
esse brasileiro. Tá que nem os portugueses. Você viu lá os portugueses mandando
chamando
embora.
De porca.
O dia que o Rafinha mudou, porque assim, ó, o Rafinha se mudou e aí agora a gente foi lá, a gente, porra, tava
fez
fazendo show.
Lá, né?
Aí fez a turnê e a gente passou no Cellar. Tá Sim. ligado? No Comedy Cellar. E ele já estava meio que, assim, frequente. É como se a gente estivesse vendo o Rafinha tranquilo num comedy aqui no Brasil, só que lá. Num Sim. comedy que pra gente que vê a história da comédia stand-up, a gente fala, mano, o bagulho é referência, só os pica fizeram aqui. Ele entrou lá, mas ele botou pra fuder.
Sim.
Como se fosse português mesmo. É. E ver as piadas que a gente já tinha de conteúdo dele traduzido e funcionando, dá até uma esperança de tipo assim, ó, caralho, mano, O nosso
se o Rafinha conseguiu
material,
consigo,
é. Né? É, o nosso material não tá tão longe.
Não, que vocês não têm que...
O primeiro precisa se alfabetizar em português.
Não, é uma sensação de qualquer
e
idiota
coisa
consegue.
Que a gente tem que valorizar, que o Rafinha é o único comediante latino.
Qualquer imbecil consegue, é isso?
É isso. Se o Rafinha conseguiu, qualquer idiota...
É isso que você falou.
É isso. Se esse imbecil conseguiu,
não tem como a gente não conseguir.
Vou falar a verdade aqui. Você sabia que o Rafinha é o único comediante latino que tem um quadro dele lá no Comedy Cellar.
É, verdade.
Único, ele que levou, ele que pendurou lá. Mas, tipo, ele é o único.
É que ninguém viu ainda.
Tá não. Fora, eles vão fazer uma greve dos humoristas do Rafinha agora.
Mas é de Hollywood, pois é. Emílio,
vai ter uma greve.
De verdade, né? Rico, quem só fez até a quarta série, só tem eles e o André do Rap. Só. Tem mais ninguém.
Mais ninguém,
e
né,
eles
pai?
Falam que são unidos pra caramba, os quatro, não sei o quê, mas, ó, teve a festa deles aí, os nem três convidaram. Bonitão, tal, convidados, sim, só não convidaram.
Só o Delari.
Eu não vou me misturar.
Só foi o Delari.
Os três, tipo, tudo curtindo no palco. Ó, o outro ali eu quase ficou de
foi
fora
barrado.
Da festa.
Foi barrado.
Você acredita?
Foi, Emílio, sou Iso Maroto no palco? No palco. Aí subiu o Thiago primeiro, foi. Abraçou, tal. Afonso subiu depois, foi. Abraçou. Dico, a filha, dançando em cima do palco. Fui subir no palco, segurança me barrou.
Ah!
Segurança me barrou, bicho. Não, é que eu tenho vídeo aqui no meu celular. Mas, cara, eu peguei hoje. Cara, o segurança tem uma hora que ele me olha assim, uma cara tipo assim, ó... Sabe?
O que você tá fazendo aqui?
E eu falando pra ele, cara, não me leva mal, não queria falar assim, mas eu sou um dos donos da festa.
Eu sou o pai da criança.
Foi barrado. Todo mundo é o dono agora. Eu falei, caralho, tá.
Depois eu fui lá e falei pra ele que você não era, não. Eu falei, não é dono, não. Ele é um doidinho.
Quem convidou você pra nossa festa?
Então, né?
O Thiago Carvalho no palco e ele.
Olha o Delari, ó.
Só o Delari. O
Delari foi.
O que foi?
Delari foi.
Vocalista
me liberou. Ele é o chefe.
Ele é o chefe.
Ele
é o chefe.
Delari que liberou ele.
Delari voltou feliz, subiu no palco.
Delari era do Sorriso Maroto, pô. E vocês pensam fazer outra mídia, tipo filme, seriado, um
escrito? Mano, recentemente a gente fez uma dublagem, tá ligado, mano? De um filme.
Foi legal.
O filme Ruim pra Cachorro. É, o nome é Ruim pra Cachorro. Foi a convite do Wendel Bezerra, tá ligado, mano? É, que faz o Goku, o Papo Ator. Então ele tava dublando. E aí tinha quatro personagens que, tipo, meio que era... Que era a nossa cara mesmo, que era tipo um Bulldog, um Pitbull, um Rottweiler e um Pug.
E um Chihuahua.
É tudo contra você. Foi da hora do Blind.
Mas falando em série, inclusive a minha série, que vocês
divulgaram,
obrigado vocês terem divulgado, obrigado por divulgar minha agenda, ajuda muito, tá?
A série?
Eu assisto todos os programas, eu sou fã do Pânico. A série lá, O Processo, está concorrendo a melhor seriado de 2023.
Boa,
lá
boa.
Pelo Rio Webfest.
Tem como ainda votar? Não,
dá pra votar, é voto popular. Rio Webfest. Entra lá no site aí, o Rio Webfest. Passa pra ele, Alex. Você não fez o básico, quero passar o que mais importa. Foda-se o 4 amigos, tá todo mundo aí. A série eu fiz do Trump Depende, tirei do bolso pra fazer. E a terceira temporada, que foi a última temporada da série, que tem participação Guereta na temporada, Zuckerman,
investiram.
Tá sério, Zu?
O Zu
participou. Muita má vontade,
você também faz qualquer coisa.
Eu faço coisas para meus amigos. Você devia divulgar
a participação
dele. Você nem sabe como é que foi. Você deveria ir no podcast dele, que é uma puta sacanagem. Você divulga humor, mas você não divulga os trabalhos.
Eu divulgo e falo
para... Vai lá, então, no podcast do menino.
Já marquei você no vídeo.
E eu fui Robert. Eu fui ajudar o cara.
Dois dias,
eu não fui do Bola, que é meu irmão.
Deveria
aí
não
também.
Não fui do meu filho.
Carioca também.
Não fui do Carioca.
Foi, não foi sim. Do seu filho você foi. Do seu filho tá aqui ao vivo pra gente.
Do
seu Alba você foi.
Do Alba.
E reclamou do Uber que era longe. E falou que o apartamento dele tava cheio de cheiro no cachorro molhado.
Não era sobre a vida.
Puta cheiro de cachorro molhado.
Mano, motorista nosso.
Reclamou foi do Alba, fiquei lá duas horas.
Fedendo. Falou que o irmão dele tá com CC, o cacete. Você é filha da mãe.
E se a gente...
Não falei, não.
Falou, puta cheiro de esfirra que você falou, do irmão.
Deixa eu só uma sugestão.
Deixa eu te falar. Tem uma... Pera aí, muita gente falando...
Verdade. Eu ia dar uma sugestão.
Pera só um segundo.
Volta lá, o processo.
Eu quero que você vote agora. Põe o endereço aí. Qual é o endereço?
Rio Web Fest...
Rio Web Fest, isso é importante para você.
Porque
dar
é voto
uma...
popular, isso, por isso que estamos aí na luta.
Então, ó, é a hashtag lá, Rio.
Mas é inglês ali, velho.
Rio Web Fest.
Vai lá embaixo, você vota lá no melhor série, é que o voto popular. O processo, terceira temporada, clica, aí tá depois você tem que ir lá embaixo confirmar que você não é um robô.
Tá.
Mas se você for um robô, vota também o processo.
Como é que prova que não é um robô?
Você só aperta um botão lá.
Não sou um robô, cara. Isso. Que robô.
Vai aparecer seis imagens e tem que escolher três cachorros. Ah. É assim que você prova.
Aí vota,
que é semáforo?
De fato, eu acho muito difícil.
Você bota
série
dinheiro,
qualquer...
bota do dinheiro bolso. No bolso.
Quanto
no
você
bolso.
Gastou mais ou menos assim?
Não, juntar todas as temporadas
com
foi...
Com convidado, R$60.
Pra mais de R$800, é certeza.
Não,
pai.
A série, a última temporada, que é a melhor, na minha humilde opinião, que foi o...
Obrigado.
Feito com mais trampo, com mais qualidade do audiovisual, que é a parte cara, que encarece as diárias, também foram várias diárias, é, foi mais de R$100 pra fazer a série.
R$100?
Vocês viram o filme, o Tiozão, né? Os
Tiozões.
Tiozões.
Eu achei legal.
É bastante das piadas do Bill Burr, né? Tem muito. É do Bill Burr, ele escreveu, dirigiu e atua. É,
eu achei
mas
bem
tem
legal.
Muito material dele, dos stand-up dele, tipo, que ele pegou de referência. Maneiro.
Eu achei legal, achei bem bacana.
Ele gastou menos que você fazendo tua série.
Sim. É. E deve ter ganho algum prêmio. A nossa, eu acredito que dá pra ganhar porque é voto popular. Porque se a gente for ali o júri técnico e tal, até pelas piadas, o teor que é a série, é bem politicamente incorreto. Então,
mas o
eu
bom,
acho difícil.
O bom,
mas como agora depende das pessoas, o
então,
povo...
Então põe mais uma vez, mas põe direito o endereço. Porque o que a gente gosta é de subverter. Então vai ter uns jurados muito...
Né, cheio de pompa.
É aquele,
não
aquele
foi.
Lá que tá bravo agora, como é que ele chama lá? Do que falou que tem um complô agora.
Quem?
Saiu agora. Quem fez o filme agora, pô? Pô.
Ah, o Lázaro Ramos?
Lázaro Ramos.
Ah. Um boicote.
O Lázaro Ramos falou, tem um boicote? Tem boicote. Nós vamos fazer o boicote agora para eles ganharem o prêmio de melhor filme. Boa. O Lázaro Ramos vai perder...
Inclusive, o Delário, eu te mandei um vídeo que tem uma série que está concorrendo diretamente com a nossa. A nossa está em segundo lá na votação, para que compara bem o nível das séries, assim, como que é a que está concorrendo contra a gente. Tem um vídeo aí, te mandei
não,
agora.
Não, nem compara, só vota. Só vota
não,
no
só
processo.
Mas então, qual é o site?
Não, se for comparar, vai acabar perdendo o voto. Vamos focar no voto.
Então,
só vota.
Como é que é o site? Qual é o site? Porra, Delari, fala...
Põe aí, Luquinhas. Põe
o Luquinhas também...
Eu tenho a raiva do Luquinhas, mano.
Não, ele gritando, mano.
Pera aí, calma. O site é riowebfest.net. Não, mas tem uma hashtag ali, não pode
esquece.
Ser
esquece. Não, é só riowebfest.net. Esse
Rio,
é o site. É o site.
Riowebfest.net.
Aí você clica no ícone Voto Popular Série. E aí vai aparecer várias opções, você clica o processo terceira temporada, que é a que tá concorrendo
então
aqui.
Então vamos assim, esperar para ganhar já.
Boa.
Vote agora. Boa. Pra gente passar na... Quem que tá ganhando da gente?
Vamos aqui, votar primeiro.
Quem que tá ganhando da gente?
É a série que chama...
Eu votei na outra, dá para votar? Dá para voltar e votar em você?
Tá vendo? Cliquei o processo, você põe votar.
Você vota o processo, põe votar.
Só que aí vai aparecer pra você confirmar que não é um robô depois disso. Que
aí vai aparecer quatro semáforos.
Aí você clica lá,
já era.
E depois vai. Stupid Wife é a série que tá concorrendo contra a gente. É uma série.
Gringa?
Não, é nacional.
Stupid Wife?
É, mas o nome é em inglês.
Ô, Emílio, vamos meter o The Process. Coloca The Process.
Então vota lá no processo só pra gente ganhar, só pros caras ficar com cara de tonto.
Emílio, vai
lá, eles não vão saber quem foi aqui.
Vou focar no que dá dinheiro aqui.
Talvez não sou robô.
Agenda do 4 amigos.
Oi, pode
falar. Que a gente precisa ganhar dinheiro para conseguir investir na série dele. Então, 10 anos, 4amigos.com.br, vai lá ver a agenda do ano que vem, tá inteira lá.
pra nós dar esse dinheiro, podia conseguir fazer a quarta temporada.
Sim, depende.
Loto Teatro podia fazer a quarta temporada.
Muito bem.
E quem quiser patrocinar a série dele também.
É muito importante.
Eu vou passar aqui pra vocês os próximos espetáculos, quinta-feira, em São Paulo, que é depois de amanhã. Vai ser onde aqui em São Paulo?
Lá Teatro no... Santo Agostinho.
Santo Agostinho, que é aquele teatro grande lá.
Nós estamos, na verdade, a gente está há oito anos lá no Santo Agostinho.
Oito anos.
Está finalizando a temporada no Santo Agostinho e a partir do ano que vem a gente vai para segundas no Teatro Bradesco. Toda segunda-feira.
Isso é uma conquista.
Isso é uma conquista.
É isso
então,
é fera.
Então, quinta-feira,
para mim que eu devia 50 mil para o Bradesco e agora estamos
no São Paulo. Mundo da volta. Né?
Dia 10, Passo Fundo. Esse você ganha, esse se você vai... for lá e falar... Samidana, você vai ganhar uma faca de uma churrasco.
Vai ganhar uma cuia. Bah, meu, tomar um chima, né?
Passo Fundo, sexta, dia 10, sábado, dia 11, Bento Gonçalves, 12 e 13, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha, derrubou, tem um VT? Roda o VT, então. Roda. VTzinho. Demora um pouco.
Qual a diferença entre a fila de piadas e o pai do Afonso? É que a fila de piadas voltou.
Essa mosca, ela comeu o quê? O whey? Ela tá treinando com o Cariani, essa desgraça.
Pegou? Filha, não, não tá... Não, tô no episódio do Chaves.
Sensacional.
Ó, sensacional, hein?
E produça.
Muita demais, produção. Né? Outro dia eu vi uma moça também, muito sem graça, nem lembro o nome. Também com essa. Alguns têm essa super produção. Eu vi de uma moça
qual
também.
Eu sei qual nome.
Vamos lembrar o nome.
Muito sem graça. Não lembro.
Não precisa.
Deixa eu falar. Caiu o site. Olha, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Você está. Caiu o site.
Obrigado, tanta votação. Todo mundo.
Vamos continuar votando. Porque a gente quer ganhar essa promoção. Sim. Aí do outro.
Por favor.
Do outro coisa. É isso?
É isso, vamos.
Pô, obrigado por vocês terem vindo mais uma vez.
Não é possível, já acabou, meu irmão?
Parabéns pelo sucesso. Tem lá o Instagram, quatro amigos, e vote lá no Rio Web Fest pra gente
O processo.
Boa. Obrigado, viu? Boa sorte pra vocês. E, pô, apareça quando quiser, sempre é muito divertido, é muito legal e é um privilégio estar aqui no programa.
Ai, que legal.
Obrigado. Vamos lá, ô Reginaldinho. Muito bem, você segue na programação da TV Jovem Pan, quem está na TV, quem está no rádio, continua na nossa programação em todas as plataformas. Amanhã voltaremos ao meio-dia, sim, horário de Brasília. Oh, e olha, tudo de bom.
Hello.
Tem um historiador que faz um raciocínio muito interessante. O raciocínio é o seguinte.
Se há vazamento, for um hacker. Se há vazamento, for um hacker. Mas se há vazamento, for um hacker. O vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, for um hacker. Se há vazamento, for um hacker. Mas se há vazamento, for um hacker. O vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, for um hacker. O vazamento não tem tanta importância. E tem importância, o que é que acontece? É o seguinte, se há vazamento, for um hack. Se há vazamento, for um hack. Mas se há vazamento, for um hack. O vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, for um hack. Se há vazamento, for um hack. Mas se há vazamento, for um hack. O vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, for um hack. O vazamento não tem tanta importância. E tem importância, o que é que acontece? É o seguinte, se há vazamento, for um hack. Se há vazamento, for um hack. Mas se há vazamento, for um hack. O vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, for um hack.
está discutindo aqui o Elon Musk.
Um abraço e um beijo para vocês.
Terminou! Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Sim, já terminou! Vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra ganhar!
Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Conceição!